E aí, galera, um pequeno recadinho aqui antes da gente começar esse episódio. Eu, infelizmente, fiz uma baita de uma cagada na hora da edição. Esse episódio acabou ficando com um baita problema nos primeiros 15 minutos. Então, eu tô te avisando aqui, o meu áudio vai estar horrível nos primeiros 15 minutos e 30 segundos do podcast. Se ficar muito insuportável para você, pula esses 15 minutos e 30 segundos. A única coisa que você vai perder é a ficha técnica. O bate-papo tá excelente, tá muito bom. Acompanha aí até o final, mas nesses 15 minutos e 30 segundos iniciais do episódio, meu áudio ficou com um problema, eu não consegui resolver isso. Foi culpa minha, na verdade, mas infelizmente tá aí, então não tem outro jeito. Então, se tiver muito insuportável para você escutar, pula para os 15 minutos e 30 segundos. Mas se você fizer questão de escutar nossa ficha técnica, que tá excelente, apesar do áudio horrível, fica ouvindo o episódio inteiro aí, beleza? Um outro recadinho que eu tenho para vocês: se você recentemente tentou escutar um dos nossos episódios mais antigos, você provavelmente não conseguiu. A gente tava com um problema no feed, não tava subindo os episódios e tal, e agora tá tudo regularizado, beleza? Então, se você tá curioso pra ouvir os nossos episódios de 2017 e 2018, agora eles estão todos lá disponíveis para você escutar, beleza? Então, é só abrir nosso feed aí, seja no Spotify, no Podcast Addict, no iTunes. Eu fiz o upload de todos os episódios, tá tudo aí bonitinho para vocês ouvirem, beleza? E queria agradecer também a galera aí pela resposta que tá tendo esse especial de Velozes Furiosos, que eu achei que a galera não ia curtir, mas tá tendo uma resposta bem bacana. Espero que vocês curtam até o final dele, beleza, galera? Então fiquem aí com o nosso episódio de Velozes Furiosos, Desafio em Tóquio. Valeu!
Vem cá, ele é bom?
Se ele é bom, sabe o que DK quer dizer?
Doido Kong?
Drifting King.
Drifting?
É.
O que é que isso significa?
Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André e hoje é dia de continuar aquela série do Velozes falando um filme mais aleatório da franquia Velozes e Furiosos. Sim, meus amigos e minhas amigas, pra me acompanhar aqui hoje nós temos aqui o nosso Gaijin! Sim! Por que Gaijin? Porque ele não é da Tropa Dercy, ele é de outro podcast.
Gaijin!
Chega aí, o Gaijinho, o Marcão! Chega aí, Marcão!
Salve, salve! E aí, pessoal, firmeza? Mano, o que, que eu tô fazendo aqui, velho?
Você tá igual o Lucas Black na franquia, mano.
Ai, ai, mas vamos trocar ideia aí desse filme que, né, vocês vão perceber que eu fico meio mais ou menos, mas tem coisa boa pra falar desse filme, bora!
E seguindo ele, o Justin Timberlake do Japão, Pedrão!
What's up? E bora falar desse filme aqui, eu com um monte de gaidinha aqui pra falar desse filme.
Maravilha, meus amigos! Estamos hoje aqui reunidos para falar de Velozes e Furiosos Tokyo Drift, ou Desafio em Tóquio aqui em Terras Brasílias. O terceiro filme da franquia Velozes e Furiosos, aqui com o Marcão aqui do Quebrada Cast, seguindo em frente esse projeto aqui da tropa. Lembrando a vocês, galera, vai ter spoiler desse filme, que para alguns é o pior filme da franquia, para outros ainda continua sendo um filme mega divertido, e para alguns é um filme que não deveria ter sido feito. Sem mais delongas, vambora pra essa bagaça aí. O que, que é Drift?
Bora!
Show de bola, então. Pedrão, Pedrão, meu amigo, trazendo a ficha técnica desse excelente filme.
O cara tá coleira solta, né, mano? Meu Deus.
Vamos lá, vamos começar aqui, ó.
Velozes Furiosos Desafio em Tóquio, ou no original, né, que ficou Fast and Furious Tokyo Drift.
Nada a ver com
o português, pra variar. Estreou no Brasil em 11 de agosto de 2006. Ele teve um orçamento de 85 milhões e foi o filme da franquia que fez menos dinheiro, que ele fez só 158 milhões até hoje. O filme tem 104 minutos, eu não fiz as contas, dá 1 hora e 44, isso.
Passa rapidinho de ladinho.
Esse é o primeiro filme dirigido pelo Justin Lin, que depois vai dirigir o 4, 5, 6 e o 9, né? O 9 que tá pra sair ainda. Ele vai dirigir já, ele já tá contratado pra dirigir o próximo, depois do 9, que ainda não tem título.
É o Na Lua.
É o crossover com os Vingadores. E ele também, ó, outro filme relacionado aí, que é o Hot Wheels, que vai sair em 2023. Ele que tá, vai dirigir também. Eu tinha que citar isso.
Eu tenho um certo medo desse filme.
Mano, vai ser igual Need for Speed. Ruim pra caramba.
Need for Speed ainda é melhor do que algumas coisas que saíram aí depois.
Need for Speed só faltou Heisenberg. Se o Heisenberg tivesse aparecido, não ia ter tanto problema, galera.
Aquele cara, ele só funciona com o Heisenberg e vice-versa, né, mano?
Ó, cuidado, porque ele tá fazendo aí o Westworld e a galera tá babando um ovo grande.
Enfim. E o Bryan Cranston também funciona sozinho. Ele fez o Zordon em Power Rangers.
Contra esse argumento eu não tenho nem nada.
Cara, qualquer ator que faz Power Rangers pra mim já tem 5
estrelas. Só de tá lá já ganhou 5 estrelas. E vamos lá, ó. Lucas Black é uma
galera... Lucas quem, pra começar?
A galera reclama muito dele, né? Ele como protagonista do filme realmente não funciona, mas ele chegou até a ganhar um Young Artist Award em 97 pelo filme Sling Blade, que no Brasil veio como Na Corda Bamba, né? Então, uns 10 anos mais jovem ali, ele era uma promessa, provavelmente, como ator, mas não vingou aí. Um outro filme que eu vi dele, que eu vou citar aqui, é o 42, que eu gosto muito de beisebol. É um filme que conta a história do primeiro jogador de beisebol negro a entrar na,
Nossa,
Major League. Ah, com o Pantera Negra.
Legal, mano.
Com o Chadwick Boseman.
Eu vi um outro também que ele fez com... Como é que é o nome? Também vou citar Marvel. Ele fez com o Paul Bettany, que é o Visão. Chama... Cara, é um dos anjos, velho. Puta, cara.
Legião.
Esse filme é de cagar no pau, velho.
Então, quando o cara era moleque, ele era meio que uma promessa aí, mas acabou não vingando, né? Até pelo próprio Velozes Furiosos aí 3, ele foi indicado, ó, tipo, aquele prêmio que a criançada vota, esqueci o nome agora.
Qual que é, o Framboesa de Ouro?
Não. Enfim. É o que os Vampiros que Brilha ganhou todos lá durante
os MTV, anos.
Eu não lembro. Não sei se é o MTV, mas é que tinha um outro também. Mas enfim, não deu certo, né? O cara aí não vingou depois de adulto.
Fraquinho, tadinho.
Mas ele faz uma série, não faz? Ele faz... Não é... Mano, ele faz uma série dessas da Sony. Puta, eu esqueci o nome agora. Ele faz uma dessas. NCIS.
Minha esposa deve manjar desse daí.
Vamos confirmar essa.
Ela gosta de assistir essa porcaria.
Porque, né, não vamos deixar pela metade a televisão. MC, ele fez CSI. CSI Miami. E agora tá fazendo NCIS, que é outra sigla, nem sei que série é essa. Mas deve ser alguma coisa do CSI.
Série sucesso.
Aproveitando que eu entrei na página, é o Teen Choice Awards que eu tava falando.
Beleza.
Ele foi indicado pelo papel aí de Velozes Furiosos, mas foi mais pela franquia.
No Teen Choice Awards marcar. Pedro. O Beto já sempre ganhou uma estatueta.
Vamos lá. O grande protagonista desse filme, que é o Bo Wow.
É a maior estrela do filme.
É, com certeza.
Olha a cena.
É rapper, ator, apresentador, né? Ele virou rapper com 6 anos de idade lá e tal. Mas no cinema a carreira dele foi curta. Ele não fez muita coisa, não.
Fez Velozes e Furiosos 3.
Não, ele fez um outro filme mó massa, que ele pega os tênis do Michael Jordan e começa a jogar mó bem e ele vai pro NBA. Pá, esse filme é mó legal.
Aí mano, nesse filme é o futuro quando ele vai vender os tênis, né?
Exatamente.
Né? Não deu certo.
Vamos lá. Ele tá fazendo também, ele também faz aí NCIS, essas merda aí, o Pedrão. Que eu já vi esse moleque aí nessa série.
Aí já não sei. É, não olhei. É, Natalie Kelly, que foi por muito tempo, ela foi a antagonista de The Vampire Diaries. Ela é protagonista agora de uma série nova que chama Baker and the Beauty. Então ela continua aí, tá no mundo das séries, né? Pro cinema mesmo não voltou. É, lógico que voltou, né? Tô falando assim, não fez nada grande.
Nada expressivo, né?
Exatamente. O Timberlake japonês, Brian T, que na verdade ele é o Van Diesel japonês, que ele só usa regata também.
Pode crer.
Excelente.
Ele tá em Tartarugas Ninja 2, Jurassic World, ele tá naquele filme maravilhoso do Wolverine Imortal.
É, ele é o...
verdade.
Ele é o marido da...
Exato.
Ele é o corno.
Ele tá no maravilhoso Patrulhas Estelares 2. Devia ser uma criança na época ainda, né?
Caralho, Patrulhas Estelares 2 eu não assisti, eu só assisti o primeiro.
Eu não lembro de nada, faz tipo 30 anos
O Patrulhas Estelares, o primeiro é do Paul Verhoeven, é um puta do filme do caralho. Mas o segundo eu acho que não assisti, não. É. Ele tá também em uma série de médico aí, ele faz um médico aí, sei lá qual que é.
É, enfim.
Mas é série de médico também. Todos esses caras que fizeram Velozes 3 foi pra série de médico.
É, porque é o Justin Lin que levou essa galera pra série, que ele fez True Detective, não. É
Chicago Med.
Não, alguma coisa criminal, como que é?
É esse mesmo, o Marcão.
Como chama a série que o Justin Lin dirigiu? É não sei o que, Criminal, True Criminal. Eu ia falar True Detective, mas...
Criminal Minds.
Não, Criminal Minds. Não é. Deixa eu entrar aqui que eu esqueci.
Ah, vai, Pedrão.
Eu não tenho o nome da série. Ele dirigiu a SWAT, uma série nova que saiu em 2017. True Detective. É, ele mesmo, True Detective. O Justin Lin que dirigiu aí 2 episódios. Vamos fechar com o maravilhoso Han, melhor personagem da franquia, que é o Sun Kang. Ele também fez Duro de Matar. Tá, ele tá no Ninja Assassino, aquele filme maravilhoso, que eu dormi 3 vezes e não assisti inteiro até hoje.
Ele faz uma ponta lá, inclusive ele perde as pontas dos dedos no
filme. E, bom, a carreira dele é basicamente Velozes e Furiosos. Ele tá de volta no 9, que eu
amei.
Não saiu ainda.
Saber como, tem nenhuma marca de fogo, é brincadeira, viu?
Bom, isso aí deixa pra gente descobrir quando o filme sai. Só pra, antes de fechar, o Lucas Black, tem um rumor aí falando que se pá, ele tá no Velozes 9, hein?
É, ele pode ter morrido também, né? Ele pode matar ele de vez, essa
não
porra.
Sei, mas... eu achei que no 7...
Tô sentindo um ódio, Pino.
Cara, você vai entender o meu ódio, mas deixa continuar.
Eu achei que no 7 ele já ia participar, né? Que é quando...
Ele aparece em... Aonde? No 6?
No 7, no 7 mesmo. O Han morre no final do 6. Né?
Ele aparece no set quando eles vão no Japão falar com ele.
Né? Exato. Ele envelheceu em 5 minutos, ele envelheceu 20 anos, mas tudo bem.
É, mas vamos concordar que ele já tinha 35 naquele filme, né?
Exato.
Então, Dorgas, meu camarada. Isso chama Dorgas.
Não, mas aí que ele fumou durante a corrida com o Toretto que em 5 minutos ele envelheceu 20.
Dorgas.
Enfim, pra fechar esse filme, ele introduz aí a cultura do drift. E agora eu vou responder a pergunta do Marcos, que drift é uma técnica de direção de carros que consiste em deslizar nas curvas escapando a traseira, girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em uma direção oposta à curva. Se o carro vira para a direita, então a roda deve estar à esquerda e vice-versa, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro literalmente andar de lado. Basicamente é o que o cara ensinou pro Relâmpago McQueen no final do filme, de carros.
Exatamente.
Resumindo, né? Quer virar pra esquerda, joga pra direita. Não faz sentido nenhum, mas funcionou. Funcionou com o McQueen. E essa é a nossa ficha técnica de hoje.
Excelente ficha técnica, inclusive ensinando a galera a fazer drift. Olha aí.
Ninguém ia fazer drift. Falei o que é, só. We'll be right back.
Ah, maravilha, senhores, bela ficha técnica. Eu já comecei a dar risada na ficha técnica e já comecei a passar um pouquinho de ódio meu na própria ficha técnica. O Marcão deve estar curioso quando eu abrir a caixa de Pandora aqui. Mas vamos falar do último filme que fala de corridas de Velozes e Furiosos. Porque, de fato, esse filme, sim, ele tem um monte de defeito, um monte de problema que nós vamos estar apontando aqui ao longo desse podcast. Porém, ele tem uma coisa muito bacana que ele fala de corrida ainda... Existe toda a cultura da rua, da cultura que tá acontecendo ali, no caso do drift. Na época, pra mim, foi uma parada totalmente diferente, porque eu não manjava nada de drift, nunca tinha visto essa porra. Eu realmente conheci o drift pelo Velozes e Furiosos 3, mas de fato, esse é o último filme de corrida de Velozes e Furiosos. Vocês concordam com isso?
É, o 4 ainda tem, né? Bastante, mas é essa coisa da cultura do tuning, da cultura da corrida de rua, esse é o último. O 4 já é uma loucura maluca, né? É. Mas ele tem bastante corrida ainda, né? Inclusive eles fazem uma corrida louca lá. Mas ainda tem corrida no quarto filme, né? Mas a cultura de carros, de tuning, tudo, esse é o último.
Esse é o último mês. Deixa muito expressivo isso, né, cara?
Então, um negócio legal que ele faz é isso, né? Ele traz uma cultura diferente, né? Pra não ficar na mesmice, que o segundo filme já foi bastante isso, né? Ele traz uma cultura nova pra mostrar pra gente que é a cultura de drift, né? Um bagulho que pouca gente conhecia.
Não só isso, né? Todo o submundo atrás dela também, que eu achei bem legal, que é a vida do Han e do Justin Timberlake, que eu não vou conseguir chamar ele de outro nome. Mas eu acho bem bacana todo esse pano de fundo aí.
Então, mano, eu também acho que é o último, né? Porque, tipo, depois disso é só dedo no cu e gritaria, não tem... Não tem mais corrida e tal, é mais um lance de super-herói. Eu acho que essa é uma das vantagens desse filme. A gente nem começou a falar do que gosta, que não gosta e tal, mas essa é uma das vantagens do filme, assim, pra mim. Tem o lance das corridas, você ficar torcendo pelo cara, tem o treino, tem o cara aprender a, tipo, pegar a manha e tal. Então, de todos os outros, né, que vão vir, assim, depois dele, esse daí é o último que trata realmente desse lance do aprendizado, né? Da corrida, do cara saber se ele vai conseguir correr com outro cara ou não, do desafio de ter um antagonista que ele tem que ganhar do cara ali na corrida e tal, eu acho que é o último, né?
Um negócio que é bacana também é que esse filme vai comer... Porque a ideia antes era trazer o Vin Diesel e fazer o Vin Diesel aprender drift, né? Isso...
Ah, pronto.
Então, aí como não deu certo, eles inventaram a história nova e tal, e funcionou muito bem mais pra frente, porque a partir desse filme agora, a gente vai ter aquela coisa, né, do o Brian é o cara que gosta de carro japonês, o Toretto é o cara que gosta de American Muscle, e aí cada personagem vai começar a ter...
E o Han gosta de modelo.
O Han gosta de mulheres do Mediterrâneo e Brasil.
O Han nesse filme, ele tá de boaça, né? Porque ali é depois que ele pegou a Gal Gadot, mano, ele falou assim, qualquer bosta que vim, não tem como, né?
Ah, mas ele tá com uma brazuca da hora,
não tem então. Como. Ah, mas depois da Gal Gadot, não tinha como, né, velho? Aí ele, tipo, só vai, ele só tá indo só, né?
Ele só tá comendo amendoim, meu camarada. É só isso, só.
Exatamente.
Eu já peguei a Gal Gadot, então agora só quero amendoim, só. É amendoim ou pipoca? É pipoca doce aquela
não,
porra.
Não mostra, né? Alguma coisa, algum doce japonês que ele fica comendo direto.
Ah lá, direto. Cara, é assim, eu penso assim, eu faço algumas comparações com o Velozes 1, mas, vamos lá, ele é um Velozes 1, que ele tem a intenção, tipo, o Brian no Velozes 1, ele era um cara, tipo, a direção agressiva pra caralho, tá ligado? Tipo, foda-se o carro, tá ligado? E esse moleque aí, o Chan, logo na abertura do filme, se já vê que, tipo, caralho, como é bom ser adolescente nos Estados Unidos, né, mano?
Ele é pior que o Brian, né? Você já vê na primeira corrida que ele
é mais grosso.
Ele não sabe fazer nenhuma curva, né? O Brian já era piloto, né? Ele não era bom, tipo, no drag, né? Que chama, né? A drag racing lá, que é...
Então, esse moleque
na arrancada. Ia
caralho.
Não. Ah, não sei dizer. É,
não,
talvez,
não, não,
talvez.
No Destruction lá, daquele do... Ele e o Roman Pierce juntos ia ser uma... tá ligado? Porque o moleque destrói carro, mano.
Aí é, mano. Ia, brother. O carro. Quando você vê logo naquela primeira corrida que a gente já pode começar a falar do filme.
Bora,
já,
bora, né? Não.
Pode
vai
falar.
Embora.
Porque, mano, até nossa, no final.
Se quiser falar do Van Diesel aparecendo, já pode falar.
Pode falar. Tá liberado. Eu assisti o filme, eu reassisti pra fazer aqui, né, o podcast e tal. E eu tinha, não sei porquê, mas eu tinha uma lembrança até que boa do filme, tá ligado? E aí, nos primeiros 5 minutos, eu falei assim, nossa, que vontade de, sei lá, enfiar uma caneta no olho, mano. Eu que me pariu, velho. Eu falei assim, nossa, gente, é uma chuva de estereótipo e de masculinidade tóxica que eu falei assim, meu Deus, a gente gostava dessas paradas, né, mano?
Gostava. É um filme de sua época, meu irmão.
Nossa, mano. Mas tá ligado quando você assiste o bagulho e você fica com vergonha? Eu fiquei com vergonha, mano. Eu tava assistindo o filme assim, aí teve aquela hora do que ele começa a encarar lá o jogador de futebol, que também é estereotipado pra caralho. Ele começa a encarar o jogador de futebol e tal. Ué, que meu carro, não sei o que, é uma medição de piroca. Que eu falei assim, nossa, gente.
É, mas era isso mesmo.
É, mas ainda tem um negócio assim que... Não, o filme, nesse ponto, o filme é uma bosta mesmo. Mas a esqueci o nome dela agora, ela dá uma aloprada nisso depois, né? Quem? Ainda. A japa lá.
A menina que faz a companion dele no Japão.
Isso. Que ela fala assim, os meninos só querem saber de comparar o motor, né? Um bagulho assim, tipo...
Isso, ué. Não, quando ele chega, ele fala, vocês andam com isso daí? Aí ela fala, se o seu
só
se
quer
seu
saber, motor... só querem saber quem tem o um motor maior, um negócio assim.
Então, só que mesmo assim o filme ele zoa isso, só que pro personagem foda-se, tá ligado? Tanto é que ele até fala, é isso mesmo, tá ligado?
Ele confirma, né? Tipo,
ele só não... confirma, é isso daí.
O Marcão falou um ponto muito bacana de falar assim, caralho, meu... É assim, eu não tenho vergonha de ter gostado dessa parada, porque...
Não, não, a minha vergonha não foi de ter gostado, tá ligado? Foi de reassistir hoje
e
falar assim, mano do céu, a gente... E é o lance também da gente evoluir, da gente pensar
outra coisa. Isso, era que eu ia falar, né? Tipo, você não tem que ter, tipo, falar assim, não, naquela época eu gostava assim, mas eu evoluí, tá ligado? Hoje eu consigo ver, assim, tipo, vai começar a corrida e o cara me dá todos os filmes do Veloso, tipo, até o 4, eu acho.
Não, esse terceiro.
Os caras dão uns close na bunda das minis, caralho.
Mas esse negócio de close em bunda e tal, o diretor faz isso até hoje. Então até hoje vai ter um monte de filme, né? Ele, a partir do 4, ele dá uma melhorada nessa questão. Porque no 1, 2 e 3 ali é aquela coisa, né? De um monte de mina de calcinha na hora da corrida.
Tal. Tanto é que no começo, naquela primeira corrida lá.
A mina tinha sutiã, né?
Mano.
Não tem lógica, né? Em cima da picape.
Assim, o que tem a ver? Não, e o pior, a mina que propõe a corrida, ela chega e fala assim, e o vencedor fica comigo. Eu falei assim...
E vai no carro do lado do cara.
Tipo, eu pensei que você me amava. Mano.
Não tem lógica.
O que tá acontecendo? Tá ligado?
Não. Você quer o primeiro furo? A corrida tá saindo, tá um Viper e a porra de um outro carro que não sei se é V6 ou V8. Os caras estão no mó pau e a picape tá ganhando racha, velho.
Pois é, mano.
Sim, mano. Tipo,
é que ali... que os caras estão no mó gás. Era um terreno off-road ali, aí a picape tem vantagem.
A picape tava tendo vantagem.
Não, mas eu acho muito boa essa corrida, porque assim, a mina deixa o cara em pânico, né, velho? Que ela vai falar... Primeiro ela fala assim, no começo assim, não... Como é que é? Faz achei isso que... ser interessante.
Isso.
Aí depois manda um achei que você me amava. A hora que ela manda achei que você me amava, o loirão lá, ele chora, velho. Você vê que ele chora, assim, aí a hora que ele perde a linha, começa a bater no outro, né? Mas é muito maluco, assim, engraçado.
É muito maluco, essa corrida aí não tem lógica, é maluca demais, tá ligado? A única coisa que eu acho da hora, assim, é que eu vou volto a falar, né, meu? Na época você não percebe, a gente não percebia. Que a gente tava na... Eu no cinema, tava todo mundo, porra, da hora, tal, não sei o que, não sei o que lá. Só que depois eu sentando, assistindo de novo, falo, caralho, como, mano? Um Viper tá perdendo pra uma picape, velho? Não, não vai perder, mano. O carro é, tipo, o cara mesmo fala que ele faz de 0 a 100 4.3, mano. A picape não faz isso, eu nem fudei com tudo aquele tamanho.
E com 15 pessoas em cima.
Que é, mas verdade.
Mas aí é porque o Viper não foi feito pra andar na terra também, né?
Não interessa, Pedrão. Oh, o bagulho tem que ter um motor de avião no carro, velho. Não tem lógica.
Mas o Sean explica isso. Ele fala, não é o carro, é o piloto.
É o piloto, né? E o filho da puta vai do meio da casa, né? É o piloto. É. Na primeira corrida dele, ele acabou com o carro, tá ligado? O da hora é que é o lance dos filmes de Estados Unidos, dos Estados Unidos mesmo, que os carros voando, tá ligado? E o cara, o policial pausa e o moleque fala na delegacia, você pode arrumar uma cópia desse daí pra mim?
É muito animal, né?
E a mãe dele, né, velho? A gente tá falando de estereótipo, né?
Nossa,
velho?
Por favor, vamos falar disso.
Vamos meu falar dessa Deus mãe.
A mãe que dá pro policial pra livrar o filho, né?
Caralho, como velho. Assim? Como assim? Eles, e o moleque fica do lado de fora esperando, tipo, de braço cruzado, tá ligado? Mano do céu.
Aquela mãe, cara. Que se ela tivesse saído... Desculpa, me perdoem a palavra. Mas se ela tivesse saído de dentro do puteiro, não ia ser nenhuma mentira pra mim, velho.
Mano, mas tipo assim... Pera. Caralho. Ele é muito problemático, cara. Ele começa problemático. E aí depois não tem como você gostar dele mais, tá ligado? Porque eu fiquei olhando e falei assim... Tá, aí chegou essa mãe, que tipo, a gente não tem... background nenhum dela, tá ligado? A não ser que, tipo, ela se oferece pro policial.
Total. A unha, puxando o chiclete com a mão, velho.
Não, então, e pelo que deu a entender, ela já fez isso algumas vezes, tá ligado?
É. Aí, aí o moleque sai dali, vai pro Japão, o pai, chega no Japão, o pai sai da casa dele uma puta.
Então, mano, e tipo assim, aí tem esse lance do pai, só que mesmo assim, aí o pai é militar, a gente nunca vê o pai, a gente só vê o pai com a blusa da Força Aérea, que a gente nem sabe se é verdade mesmo, e tipo, tá ligado? Que família louca do caralho, mano, ele não precisava ir pro Japão, ele precisava de terapia, porra, bicho.
A melhor coisa que poderia ter acontecido com o moleque era ter ido pro internato mesmo e foda-se, tá ligado? Não, tudo bem, no Japão ele teve uma puta oportunidade lá, né, cara? O cara já chega...
Não, mano, cara. Ele já chega e joga tudo no lixo e entra na Yakuza, velho.
Pois é, mano. A primeira oportunidade que ele tem, eu falo assim, eu vou estudar esse negócio aqui ou vou pra Yakuza? Foda-se. Tá ligado? Tipo...
Sem pensar, né?
Sem pensar.
Uma semana o cara já detona um carro da Yakuza já, velho. Que...
Caralho. Ah, no primeiro dia de aula, né?
Moleque louco do caralho.
Primeiro dia,
velho,
de aula já, mano. Isso é
O Abaki. Se fosse um outro talvez um outro ator, sinceramente falando assim, depois a gente brinca que quem poderia ter feito o Sean, mas se tivesse sido um outro ator ali, com certeza esse filme teria, hoje a gente teria uma visão melhor do filme, sinceramente falando.
Um problema muito grave também é que todo o elenco é colegial e tem todo mundo 35 anos, né? Isso
pois
é muito
ruim, né? Cara, mas isso daí te tira totalmente do filme.
O famoso elenco de Malhação no começo, né?
Nossa, é muito feio, cara.
Isso é ruim. É bem ruim mesmo.
Porque... Tanto que a professora lá não devia ter perguntado, tipo, pra ele, você é novo aluno aqui. Não, você é o zelador novo, porque... Aí, ele, mano, você é louco. Ia dar uma cara a ele. Não ia falar pra ele sentar na mesma cadeira, na mesma sala que todo mundo, tá ligado?
E o pior de tudo, cara, é tipo... O Han, tá ligado? Não tá muito, muito foda-se, velho. Apesar de eu adorar, tá ligado? Mas o filme, tipo, ele tem uns problemas muito fudido, tá ligado? Botar o moleque pra cobrar, pra ser leão de chakra dele. Aí
faz um menor
sentido nenhum. Leva o moleque pra tudo quanto é festa com droga.
Mano do céu, né, mano? Aí ele chega e fala assim, não, pisa aí no acelerador que os carros aqui da polícia não, não pega nada não. O maluco acabou de arrebentar o carro dele. Eu não ia confiar esse moleque pra dirigir um skate, mano. Que dirá meu aí, outro carro.
É, essa parte, o filme, ele tem um negócio meio que maluco, que assim, o Han, o Han meio que explica depois, né, que pra ele poder ficar na área, ele dá 50% pro cara tal. E aí você não sabe, assim, porque o que dá a entender é que o Han, ele vê que o cara, ele é tipo bom, entre aspas, eu vou colocar
O Han é muito toreto, vai, vamos falar a verdade. O Han tava toreto total ali, ele é um criminoso, fato, isso
então,
deixa
explícito. Não, então, mas é porque ele fala que ele precisa de pessoas confiáveis, tipo, então ele queria que o moleque, tipo, ele é feito pra ser tipo o Brian no começo do primeiro filme, né?
O Brian no começo do primeiro filme.
Então, o cara precisava de alguém assim e tal, e aí, só que ele tá traficando droga, tipo, é muito sem pé.
É muito doido. O fato todo é assim, ó, até a gente pode fazer até uma brincadeira aqui agora. Se esse filme tivesse seguido o mesmo tom do Velozes 1, em vez de focar num colegial, focar mesmo, tipo, um policial infiltrado, tá ligado? Que se fosse até mesmo se esse moleque fosse um policial mesmo, em vez de um colegial, ia fazer muito mais sentido, velho. Porque ele, tipo, é muito quebrado, não dá pra entender essa parada, tá ligado? O roteiro vai indo e a gente vai engolindo essa merda.
Então, eu acho que se fosse uma parada também, isso aqui viajando agora, do moleque querer entrar mesmo pra Yakuza e o Han ser o cara que vai falar pra ele assim, moleque, isso daqui não é pra você, mano, tá ligado? E querer tirar o moleque desse rolê, e aí sim, ter toda uma trama em volta e tal, o moleque se fuder lá por causa de droga ou de dívida por causa do Timberlake lá, e aí sim, tá ligado? Ter uma motivação diferente, mano, porque no final das contas o Han falou assim, então, chega aí que você vai traficar comigo, demorou? Aí ele falou assim, demorou, então é isso, e acabou o filme. Depois disso é só ladeira abaixo.
É só corrida.
E pensa, vamos pensar em outra coisa também, mano, se esse filme fosse aqui no Brasil, ia ser muito diferente, porque ia ser a história de um moleque que virou aviãozinho do maluco do morro.
Mais ou menos
nessa
isso.
Nessa linha, mano.
Mais ou menos, dando rolê de CG, tá ligado?
Mano, tá ligado? Então, tipo, porque, né, o filme não é pra ser isso, mas se a gente transportar pra nossa realidade aqui, ia ser isso, mano. Então,
sim, não.
A gente pensa que é um bagulho, é mega errado, mano. Ele aliciou um menor que, né, vamos acreditar que aquele
menor de 40 anos.
É um menor de 40 anos pra cobrar a dívida e traficar droga pra ele, tá ligado?
Nesse lance do menor, ele não errou, não. O cara não era. Eles até tentam falar no filme, não dá bebida pra ele não, que ele é menor. Mas ele pode traficar comigo, tá? Tá tranquilo.
Isso, exatamente.
Ah, não, mas isso aí era claramente uma piada, né?
Pô. Não, e o pior de tudo, não é só isso. Existem algumas coisas aqui na tropa, que é o meu ranço com aquela Lois Lane do filme do Zack Snyder. Que ela aparece toda hora, qualquer lugar, ela simplesmente teletransporta, tá ligado? O Twink é a mesma coisa, mano, tá ligado? O Twink tá em todo lugar, mano. Tipo, o moleque tava na escola, aí do nada, o Han vai fazendo os bagulho, quando eles entram na festa, vai entrando, tipo, no submundo, aí o moleque tá lá no meio, velho.
No fim, ele era, tipo, o braço direito do Han também.
No fim, ele era, tipo, que do nada, lá no fim, o moleque me saca uma mala de dinheiro e fala, o Han mandou guardar isso aqui pra você. Tipo, caralho, velho, como assim, mano? O Han realmente gosta do menor, tá ligado?
Ele curte, mano. Ele curte aliciar crianças.
Ele curte aliciar
crianças. Mais uma preocupação aí desse
filme. E eu adoro, cara. Olha aí, mano. Eu adoro esse personagem. E ele tem uma puta fala da hora quando ele para com o moleque. Os moleques estão jogando aquela pelada ridícula, né, mano? E aí fica lá, tal, jogando e tal. E aí os moleques começam a falar. E o Ran e o moleque começam a falar. E ele fala uma puta de uma frase da hora que o moleque vai falando com ele. Irmão, dinheiro eu tenho, velho. Eu quero amigos.
Ele queria família, né?
Ele queria a família do Toreto.
Exatamente. Ele é o Toreto japonês. Não é o Timberlake, não. O Han é o Toreto japonês. Só que suavão, mano. Mano, eu queria ter a calma desse cara, velho. Imagina o Han no meio da pandemia. Ele tá assim, comendo...
Comendo amendoim.
Comendo amendoim de boa, velho. De boaça. Tá tudo caindo, tudo fudendo. Ele comendo amendoim de boa, velho.
Pode estar, como diria o Capitão Nascimento, pode estar o pau quebrando, você vai fazer tudo na tranquilidade.
Na tranquilidade, velho, na tranquilidade. Bom, com essa chegada dele no Japão, tem todas aquelas piadinhas de escola, o abaqui como...
Eu acho... É, não, tem um negócio, um detalhe que eu acho bem bacana, que é ele impressionado com a porta do táxi, que a porta abre automática, né?
Não, e tem esse outro ponto, né? Como é que esse filho da puta chegou naquele beco que o pai dele morava, né?
Não, é, você vê, tipo, ele andando, como é que ele achou a escola, a estação? No Japão não tem, não tem inscrição em inglês, assim, pra você chegar nos cafundó, não, não tem como.
Ele já falava japonês, esse filho da puta, né?
Não, e não falava, né? Mas é, tipo, suspensão de descrença total. Mas um detalhe que é interessante, que o filme é de 2006, eu fui pro Japão no final de 2005, né?
Você tava lá.
E eu já conhecia Drift por outros meios lá do Japão e tal. Nunca vi de perto nem nada, mas eu já conhecia. Então quando chegou o filme eu falei, cara, porque quando eu fui pro Japão, comecei a ver anime de Drift, comecei a conhecer bagulho de Drift, né? Tinha uns amigos até que faziam. Então comecei a conhecer esse mundo e aí de repente saiu um filme de Drift, né? E naquela época eu não ficava acompanhando Premiere nem nada, então eu não sabia que ia sair o filme. Quando saiu o Velozes e Furiosos Drift, eu falei, eita porra, parece que... Então foi interessante na época, assim, que eu tava bem chegando nesse mundo, assim, aí você vê o filme, eu achei bem bacana.
Esse você não assistiu no cinema, Pedrão, assistiu?
Não, não vi. Velozes e Furiosos eu comecei a ver no cinema a partir do...
7.
Do 6, 7, é por aí.
6, 7.
É.
Ah, entendi. Cara, eu acho... Então, esse lance aí de, tipo, toda essa introdução, o filme vai, até ele não me enganou ainda. Mas quando o moleque vai mostrar o carro dele, eu falei, aí o filme começa
aquele a me ganhar. Aquele carro é maravilhoso, né?
A van do Hulk, né?
A van do Hulk. Vocês lembram que eu comentei do painel de pelúcia no episódio passado?
É, isso eu lembro.
Vocês repararam reassistindo que o painel dele é todo de pelúcia, roxa?
O painel dele é de pelúcia, o carro tem cabelo, tá ligado?
A única coisa que eu não gosto é o topete ali, velho, do carro dele. O resto eu acho incrível esse Volkswagen aí.
Não, o foda não é só isso. O foda é que começa a vir vários carros foda, tá ligado? Até Ferrari apareceu ali, aí tipo, aparece a Ferrari, o cara, porra...
Parece uns Porsche.
Dois Porsche, quando desce o carro dele, mano, que aí você olha pra cara do moleque, o moleque, tipo, com aquela puta de um tesão, assim, tipo, caralho, que máquina, não, tá ligado?
A hora que o Sean olha pra ele, quando aparece os Porschão lá, e aí ele fala assim, ah, isso aí é bosta, tá ligado? Aí a expectativa do Sean vai aumentando, né?
Caralho, velho. Puta que pariu, velho.
Um bagulho que eu acho que seria muito mais foda se esse Volkswagen dele fosse plaquinha amarela. No Japão tem os carros lá, que é os carros de 1000 e poucas cilindradas, assim, uns carros super fraquinho, econômico e tal, que são uns ovinhos, assim, mano, é tipo... E eles têm placa amarela no Japão, assim, e aí eles têm umas permissões diferentes, paga menos imposto, manja?
Entendi.
E acho que se fosse um carro desse, seria perfeito, cara, esse Volkswagen dele.
Não, mas o carro é bem tunado e o motor também é, porque o bicho ronca bonito, velho, ronco desse, ele ronca legal. Cara, aí... Fala aí, Marcão.
Mas esse negócio que você falou, mano, dele ficar com puta tesão quando ele vê o carro é muito foda.
Né? É muito bom. Foda,
né? Ele, tipo, ele fica muito empolgado, tá ligado? Ele fala assim, nossa,
olha essa máquina.
Olha essa máquina, tá ligado? Ele abre as mãozinhas.
Na boa, é a melhor parte do filme, mano.
Total,
é a melhor parte do filme.
Não, o filme me ganha ali.
Ele fica muito empolgado, porque aí você fica pensando, caralho, mano, você vai chegar, o maluco vai chegar com esse carro verde de topete no meio do rolê foda de carro tunado, e esse maluco vai ser zoado. Aí na hora que ele chega, mano, ele é mó conceituado com os caras, mano.
Sim, porque lá a cena, o Pedrão já tinha explicado isso também. A cena de lá é assim, os carros assim, a galera pira, acha da hora pra caralho. Tá ligado? Tipo, é diferente da outra cena. A cena de lá é tipo uma parada mais sei lá, mais high-tech, mais plástica, né, mano?
É um bagulho de referência também, né, mano? Muita coisa relacionada a anime, a...
Sim.
Sim, tá total, total.
Então, total. Então quando ele... E assim, na época, eu não me ligava nisso, né, mano? Eu não sabia dessas paradas. E aí, quando eu vi que ele chegou mó conceituado, eu falei assim, caralho, esse é o bichão mesmo.
É,
mano.
Ele é o da Moamba, né? É,
ele vendeu iPhone pra todo mundo ali, né? Vendeu
iPhone pra todo mundo, iPhone, iPad.
iPhone não, na época era iPod ainda.
iPod. Mas então, cara, aí beleza, os caras chegam na cena, aí o filme só vai me ganhando. Começa um dos pontos bacana desse filme é a trilha sonora. É uma trilha sonora da hora de Velozes e Furiosos.
A trilha sonora é...
Eu gosto.
Maravilhosa.
Particularmente, eu gosto pra caramba. É a trilha sonora... Quando já começa esse lance do carro que fica... aquele som, tá ligado? Eu falei,
A musiquinha que eu ia pôr na hora que a gente começou a gravar era da hora que aparece o... Não. Essa aí é a hora que eles chegam no estacionamento lá. Era de quando aparece o carrinho do Twinkle aí. My life be like...
Puta, essa é foda também, mano.
É, essa que eu tava assoviando aqui agora.
Essa é foda.
Aí, beleza, cara. Porra, a trilha sonora já começa a subir, já mostra pro que veio, já começa a mostrar a cena dos carros e tal. Falei, porra, da hora, legal. E até então, brother, eu tava de boa. Tava ali, ó, me leva. E aí, quando começa o lance que ele já começa a zoar o cara e tal, porra, Timberlake pra cá e não sei o quê, eu falei, porra, moleque é folgado esse moleque aí e tal. Firmeza. Aí me aparece o Han e tal. Falei, porra, legal, vamos. A gente não sabia quem era o Han até então, né? Até então o Han era um cara, pra gente, estreante da franquia, né, meu? Aí, beleza e tal, leva o meu carro e tal. Firmei, então vamos correr. Aí, quando o cara fala que é drift, mano, que até então ninguém sabia, e abre a porra do...
Da porta do elevador, todo mundo derrapando de lado. Eu falei assim, eu acho que fudeu agora.
É, mano. Eu falei, caralho, como assim? Tipo, a galera que tava no cinema também ficou, tipo, ó, isso gerou muito meme, né? Pedrão, você chegou a ver alguns memes dessa parada aí do elevador? Que eu falo, o que que é drift? Aí, tipo, passa um molequinho num carrinho de brinquedo, tá ligado? Girando com o carrinho.
Não, vi. Você chegou a ver esses memes? É muito bom ainda que ele fala assim, você sabe o que significa DK? É a Donkey Kong?
Donkey Kong.
É muito bom.
Ai, meu Deus, velho. Beleza, primeira corrida. Aí, mano, que o cara fala a Mona Lisa, né, velho?
Uhum. A Mona Lisa do Drift.
É a Mona Lisa do Drift. Só não bate esse carro, por favor, né, velho?
Nossa.
Acabou com o carro, nada, velho.
Mano, o moleque, ele, a hora de subir ali na última curva, ele não conseguia subir nem sem bater o carro, com o carro quase parado, velho.
Então,
o
não, ali, muito ali, ruim, velho. Ali o pessoal já deu uma exagerada pro carro chegar todo fudido, né? Porque se você for analisar, o carro ele chega no início, o prejuízo foi alto, velho. Porque ele bateu no mínimo em 5 carros ali, né?
Não, mas você vê desde a primeira corrida que o moleque não sabe fazer curva.
O moleque é muito escroto, velho. Ele é bruto.
Eu vou falar um negócio pra vocês, porque eu me identifico. Porque eu não sei nem ligar o carro, que dirá fazer curva. Por isso Pedro mesmo, mas assim, eu não seria folgado que nem ele de chegar no país do outro cara.
Exato.
E cara, entendeu? Eu não faria isso.
Não, mas porque... e você não ia fazer uma aposta daquela que ele faz com o maluco do Viper?
Pois é, né, mano?
Então, cara, mas esse lance do cara ser brutão, escroto pra caralho, beleza, mano. A gente já sabe que vai ter um aprendizado, né? Vai ser o Han, vai ser o Obi-Wan Kenobi dele e tal. E beleza, o filme segue. Pra mim, tudo de boa. Aí o filme vai me agredir. É agora que esse protagonista vai pro lixo na hora, velho. A cena da casa de banho, aqueles peitinhos, vai tomar no cu, velho. Por quê, velho? Na boa, mano, por quê? Fala pra mim. Porra, mano, que merda de peitoral era aquele, mano? Aquele mamilo peludo. Vai tomar no cu. Eu fiquei chocado com essa porra. Eu assisti esse filme e falei, caralho, não vou apagar essa visão mais, mano. Vai tomar no cu. Aí fala que esse moleque é um adolescente. Vai tomar no cu. Que adolescente que é esse daí, mano?
É, mano, porra, não dá pra vender que esse moleque, que esse maluco, porque não é um moleque, né, é um maluco, que esse maluco, ele é um adolescente, mano. Que adolescente é esse?
Nossa, acabou.
A taxa hormonal desse maluco é pelo amor de Deus, cara. Vamos lá.
A barba feitinha, né? Você vê que ele raspa a barba.
Até o verde da barba.
Até o verde da barba, mano. Fala, caralho, como assim, Joe? Eu fui começar a ter verde da barba com 30 anos de idade, cara. É, não, realmente ali eu falei, puta, velho, que lembrança ruim agora. E tipo, não, beleza, tal, vai seguindo. E o filme só vai me ganhar mesmo por causa das corridas, mesmo. Toda a parte da história em si não colou pra mim, eu não sei pra vocês, tá ligado? Não colou. Agora, o que tem de falha nas corridas vai tomar no cu, velho. Puta que pariu. O Pedrão falou de erro de continuação do Velozes e Furiosos 2. No 3, né, mano, é notório demais, velho. Vamos falar só da última. Não, vamos falar do treinamento com. Ah, primeiro, ele destrói a porra daquele Toyota, certo? É um Toyota Supra. Que carro que é aquele?
Mona Lisa é um Nissan Silvia S15.
É o Nissan Silvia. Ele destrói o Nissan Silvia, certo? Aí, beleza. Aí o Rami dá um Evo pra ele. Tomar no
Faz
cu,
todo
véio.
Sentido, né?
É. Faz todo sentido, mano. Eu dava um tiro no filho da puta.
É, então, tem
um... Se não, tira no joelho dele e fala assim, agora você pode pegar esse
não,
carro.
É, então, esse... Tipo, esse filme, a história dele não merece nem menção, mas um negócio que é foda desse filme é que são os carros, né, cara?
Total,
é. Eu sou time... Eu sou time Brian O'Connor, que eu gosto de carro japonês, né? Então, nesse filme é um desbunde, né, cara? Porque, puta merda, só carrão. Aquele RX-7 do Ram vai se fuder, aquele
Uma RX-7. Amarelo.
Laranja.
Laranja. O laranja
mano,
preto.
Você é louco, mano. Que carro foda.
Velho,
que
carro foda, mano.
E aí o filme consegue foder até isso, que aí no final o cara vai e me pega e usa a porra do Mustang. Falando, vai se foder, mano. Você tá no Japão, caralho.
Tá no Japão e vai pegar um
porra
Mustang,
de Mustang, né, pra fazer drift. Vai tomar no cu, tá ligado?
Mas já começa que tá tudo errado, porque o próprio Han fala pra ele, né, meu? Porra, arruma uma japonesinha bacana e tal. Sai dessa vibe, caralho. Você não consegue arrumar uma japonesinha? O Han já tava querendo resumir a história toda ali, né? Logo no começo, né, mano? Que o moleque vai colando na mina e tal. Insistente o filho da puta também, né, meu? Esse daí...
Não, ele... é o fura-olho, é o fura-olho clássico, né?
É, porque... ele ganhou na insistência, porque a mina até gostava do
Takashi. Né? É, mano.
Ela curtia, ele tinha carinho por ele, mano.
Ele só foi pro Japão pra furar o olho dos outros, mano.
Ah, mas eu já não vi tanto por esse lado, assim. É que, tipo, a mina tava sempre onde ele tava também.
É, não, então, é que assim... Vamos ser sinceros, o Takashi lá, ele era bem babaca e tal, mas até aí, né, ela
era
também...
Era de cara, mano, a mina curtia...
Não, nem fudendo, ela tava com o cara fala depois, né, a mãe dela era prostituta. Sim. E ela tava com os caras porque senão ela ia ser prostituta também.
É, então, e a gente bateu o olho nele e já sabe que ele é aquele, o famoso boy lixo, né?
Boy lixo total.
Mas, né, ela tava lá, mas ele chegou também pra furar o olho sem dó nem piedade, tá ligado? Eu não tô falando que, ah, nossa, eles não deveriam ter ficado juntos, longe de mim, e interromper uma história de amor, entendeu? Vai devagar aí, brother. Chega primeiro, pergunta como chega, tá ligado?
Mas é que também, vai se fuder, né? As caras desse filme você falou do bagulho da masculinidade tóxica, é uns caras que, assim, o que você tá falando com a minha mina? Vai se fuder, né, velho?
Vai se fuder.
O começo do filme é isso e depois o filme inteiro é isso só, né?
Sim,
tipo,
sim,
não sim, converse com a minha mina. Porra, não pode nem conversar.
Com a minha mina.
Não, cara,
minha mulher.
E ela não pode nem conversar, cara, com alguém, tá ligado? E é tipo, é um motivo muito merda pra levar a história inteira do filme. Não, porque, assim, a história inteira do filme, ela acontece por causa do não fala com a minha mina. Você é homem, você não pode conversar com a minha namorada.
Só escalonando.
Então é muito ridículo toda a motivação.
E da hora o Rando deixa disso de todo jeito, né? Porque ele fala pro Timberlake, fala, meu camarada, sai dessa fita de ficar pegando as colegial, mano. Vai pra outra, tanta mulher boa aí,
velho. É, o cara é tipo, o sobrinho, não, o cara é sobrinho do maluco da Yakuza, podia ter quem ele quisesse ali, né?
e aí, pô, mano, tanta mina aí, velho. Aí ele fala também pro moleque, ó, oh, mano, arruma uma japonesinha aí bacana, bonitinha, velho. Você tem que ficar em cima dessa mina aí, mano. Qual que é o seu problema, caralho? É. O Han só tava de boa, mano. E ele fala, o da hora do Han é quando ele fica, o moleque fica, porra, mas por que você não corre, não sei o que e tal? Aí você corre por quê? Aí o Han vai, não, meu, vou te mostrar como é que faz. E aí pega o carro e fica dando. Mano, aqui no Brasil, mano, nem fudendo, tá ligado? Porque já começa aqui a estourar o pneu aqui já. O
cara... Na primeira curva. Na primeira curva.
O cara vai fazer um drift aqui, mano, vai bater na guia, tá ligado? Cara, e aí ele pega o telefone das mini e tal, beleza. É, ficou uma coisa romantizada. Porque eu não acredito, o Pedrão, você que... A galera fazia isso pra pegar a mulherada mesmo? A menina tava...
Não, aquela...
Dá uma volta. Pra ver se na rua você mete um drift no joelho dela, ela te dá o telefone.
Não, dá um zerinho na frente da mina, hein? Imagina você. Você tá vindo de bike, não, a mina tá vendo, doido. Pô, peraí, vou pegar o telefone dela. Aí fica fazendo drift com a bike. Não,
se ainda fosse dentro da garagem lá onde eles fazem a competição, faria sentido. Agora ela achou um carro aleatório no centro de Tóquio.
Nada, né?
E, tipo, tá, é muito nada a ver.
Foi,
né?
Foi. Aquilo ali foi
aleatório, velho. Total, né, mano?
Total, muito aleatório, velho. Demais, demais, demais. Mas, porra, fica bacana pelo visual, né? Só, né, cara? Tipo.
Ah, não. A piada é boa, a piada é boa.
Piada boa, a piada. Ah, uma outra coisa que eu achei foda também é a mina brasileira, ponto. Tipo, a mina falando, oh,
vem dar uma olhada aí nisso aqui. Acabou.
Vem dar uma olhada nisso aqui. Sério, quando eu vi a primeira vez esse filme, eu falei assim, mano, ela tá falando, esse filme ficou dublado do nada? Mano. E aí depois de mó cota que eu fui falar com o pessoal, não, mano, a mina é brasileira mesmo, falando português.
É Ruê. Não, se você pegar a partir dos próximos filmes, você entende, porque esses caras de Velozes, eles rodaram o mundo inteiro, eles falam várias línguas, né? E o Han é o ex-militar, então ele é o cara fodão, né? Então ele... Mas, tipo, ela tá totalmente aleatória ali, né, cara? Tipo...
Sim!
Acharam ela na rua e falaram assim, ó, quer participar do filme?
Você não quer fazer um Velozes Furiosos, não? Ela é Velozes o quê? Isso, tá contratada.
Tá contratada, minha filha. Bonitinha, vem comigo, vamos falar, vai falar uma fala lá e dar uns beijinhos no japonês.
Um ponto positivo desse filme, que eu acho legal, é que os japoneses falam japonês.
Isso é, né? Da hora.
E aí eles trazem a mulher brasileira pra falar em português, porque sim.
Porque,
né?
Sim. Porque sim. Porque é isso.
Por quê, Pedrão?
Porque ninguém se importa. Ninguém se importa. Basicamente é isso. Mas isso, como eles trataram a língua japonesa no filme é muito interessante.
Legal, eu achei legal também. Até a minazinha, né? A minazinha, tipo, a companionzinha dele falando. E ela fala em japonês também, eu achei bem legal.
Não, toda a produção do filme teve aula de japonês, assim, pra fazer o filme, né?
Menos o idiota que teve aula de redneckês, né, mano? Porque aquele sotaque redneck desse filme.
Nossa, ele tem um sotaque muito redneck.
Irrita demais, velho. Você é louco. Por quê? Não tem lógica nenhuma, tá ligado? O filme nem começou no Texas, o filme, foi isso?
Eu não sei. Não, fala não, onde, véio, que é o começo do filme?
Não lembro. Não, mano. O começo...
Não fala, né?
Não. Os caras gastaram mó grana no começo do filme pra fazer o começo, porque mostra a escola, mostra a galera fazendo festa, depois tem aquela corrida. E não explica.
Não, o filme, ele tem uma introdução muito esquisita, né? Porque, tipo, não tem nada de carro na introdução do filme. Não. O letreiro do filme vem com o Velozes e Furiosos todo diferente dos outros filmes, tipo, usaram outra fonte, sabe? Tipo, não tem cara de Velozes e Furiosos, né?
A única coisa que, tipo, pode...
Ele tem cara...
É a música, tipo, a música eu curti, a música do início, assim, achei da hora.
Não, mas ele não tem cara de Velozes, ele tem cara de cara, perdi meu carro, o começo do filme. Sabe o que eu tô falando? Ele parece aqueles filmes de colegial dos anos 90 mesmo, no começo.
Você não fale mal desse filme, velho. Esse filme,
não, cara, eu tô falando da...
É excelente,
tô, mano, falando, velho, da ambientação, não tô falando, sim, do filme.
É um ótimo filme esse filme. Caralho, que saudade desse filme. Guilty pleasure esse daí. Cara, mas, o protagonista com puta do sotaque redneck, com a cara do Didi Mocó.
Na boa, André, ele odeia muito esse moleque, mano.
Não dá, mano, porra.
Odeia, não, mas você odeia ele. Você odeia. Se você vê ele na rua, você é capaz de dar um chute no saco dele. Você
odeia. Eu faria o drift errado nele. Eu daria um carro nele. Puta.
Caralho.
Que pariu, velho. Aquele sorrisinho, tá ligado? Tipo, mano, o cara não tem carisma nenhum, mano.
Nossa, nenhum, mano. Nenhum.
Ele,
não, mano.
Ele é, o novo Anakin Skywalker, esse moleque.
Nossa. O pior que eu já assisti uns filmes com o menino que fez lá, o Christian Henderson, e ele ainda tem mais carisma ainda, mano. Você vê, ó, se você for ver aquele filme do Jumper, ele ainda fez um filme com o Paul Walker,
então.
Que é o Ladrões e tal. Ele ainda tem um pouco de carisma, mano. O moleque consegue interpretar alguma coisa. O filho da puta, velho, ele não consegue fazer nada, velho. Você não sente veracidade em nada. Tipo, ele não consegue entregar drama nenhum com o pai, tá ligado? Os diálogos, tipo, tudo secando, tudo
turma. Nossa, o bagulho com o pai dele é muito... Porra, o moleque tem um pai militar e o pai dele é um bosta, né, velho?
É um frouxo, né, mano? Eu achava que o pai dele ia chegar na cabeçada já. Não, você vai ficar dentro de casa, mano.
É, velho.
Não. Ah, eu vou sair ali com os amigos que eu tive que estudar. À meia-noite.
4 dias ele tá na Yakuza.
Nossa senhora. O pai do moleque é militar, dá uma semana no Japão, o moleque é líder da Yakuza, tá ligado? Filho dele.
Mano. Exatamente. Não tem lógica nenhuma, mano. E quando ele chega lá que o pai fala, sabe que horas são? Ah, não, eu não sei não, pai. É que
nos Estados Unidos
no jet lag. Horário. Irmão, se fosse. Nossa, mano, se eu falo isso pro meu pai, você tá louco. Ou ele me botava no avião de volta, ou eu tava fudido. Cara,
porrada, mano. Ele me colocava debaixo do avião, né?
Ele me colocava amarrado. No avião, eu ia igual o Schwarzenegger em comando, não, tá ligado? Virado na porra da roda.
Um negócio que o filme tenta estabelecer é que o cara é um piloto, né? Mas o cara é um puta piloto merda. Até ele aprender o drift, ele é um bosta, velho. Só que o filme tenta colocar ele como piloto. Então, tipo, ele teve várias contravenções de carro e aí a hora que ele chega em casa, o atrasado, o pai dele falou assim, você estava pilotando. Mano...
Fica longe de...
Fica longe de carro, eu falei, mano, não, mano, esse moleque não é piloto, tá ligado? Ele tem tara por carro, né? Ele não é bom pra chamar ele de piloto, tá ligado?
Ele é teimoso, irmão. Esse moleque é um filho da puta de um teimoso do caralho que põe um bagulho na cabeça, mano.
Você pegar o Brian no primeiro filme, ele não é bom, ele não manja de arrancada, mas ele é piloto de fuga. Tanto que tem a hora que ele tá dirigindo lá, fugindo da polícia com o Toretto, o Toretto fica em choque, porque ele manda bem pra caralho.
Não passava nada,
mano. Porra, velho. Segurou a cruz dele no pescoço, a outra mão no puta que pariu ali e começou a rezar.
A mão da cruz foi demais.
É que a cruz só vai aparecer no próximo filme, né? Mas ali já.
Caralho, Toretto, honra, mano, ali foi...
Não, puxou então, uma aí você vê, o Brian não era um puta pilotão, né, mas ele já sabia dirigir, tanto que no segundo filme aí ainda dá uma desenvolvida falando que o Roman ensinou uns macetes pra ele e tal, que os dois já eram pilotos e tal. Esse cara, eles tentam forçar esse negócio do cara ser piloto, mas toda demonstração que a gente tem, ele é um merda inacreditável, né?
Não, ele é um bosta, mano, ele é um bosta, ele não consegue fazer nada direito, velho.
E as cantadas na mina, velho, ele não sabe nem as cantadas na mina, velho. O cara é muito ruim, velho. Ele é tão ruim. Ele é tão ruim que ele nunca mais voltou pra franquia. Se foram voltar com ele, porque o Jeff Lynne falou assim: ah,
tem porque um tipo... queriam o Han, né? Eles queriam o Han, falou assim: pra pôr o Han, a gente vai ter que trazer esse merda.
Não, né? Na verdade, ele quis ligar o Han. E ligar a morte do Han no Velozes e Furiosos 6.
Não, é porque eles trouxeram o Han de volta, mostrando como assim: o 4 do 4 pra frente se passa no passado do 3. Só que chegou num momento que eles tiveram que falar assim, porra, o Han morre no 3 e ele tá vivo há muito tempo já aqui com a gente, vamos, né? E aí serviu pra trazer o Statham também, então tá bom.
Peraí. O Han tá no 5?
Tá. 4, 5, 6.
Tá tudo fodido então, mano, porque não tem lógica a cronologia, porque os carros que aparecem no 5 já são mais evoluídos que os carros que aparecem no 3.
Mano, ah não, mas é que ninguém se importa. Ninguém se importa. Mas é porque se você for no Japão hoje, for numa pista de drift, você vai ver aqueles carros mesmo. Nissan 350Z, Silvia, e é isso. Então, não... Não,
mas o filme contextualiza o ano que tá se passando lá, Pedrão. Porque mostra lá o resto da cidade, em alguma hora mostra a data.
Não, acho que não tem, não dá uma data exata, assim. Não, mas isso é óbvio. Eles cagaram pra essa cronologia, né?
Porque... Não. Acho que ficou legal, porque você misturar o Shao, né? Na morte do Han, ficou
sim. Bacana. Não,
só que tem umas cagadas, velho. Puta, a gente... Vamos falar das cagadas, velho?
Tipo o quê?
No filme. Porque, tipo, no treinamento dele, ele bate direto o carro, mano. Não amassa o carro, velho.
Ah, tá ligado? Não, mas o aerofólio cai e não volta o aerofólio. Vai voltar bem depois, mas ele fica com o carro sem aerofólio bastante tempo.
Mas ele bate nas lateral do carro, velho.
Sim, sim.
E, tipo, não amassa o bagulho. Outra coisa, na última corrida, na corrida final, velho, na corrida do Han, o... Que carro que é o do... É um Nissan, aquele carro lá do Timberlake, né? Que é foda pra caralho.
É o Nissan... Então, mano, esse é meu carro favorito, que é o Nissan 350Z.
Que carro lindo,
nossa,
né?
Nossa, esse carro é muito lindo, cara. Ele é demais, esse carro.
Lindaço. Esse carro, mano, bate direto nessa corrida aí. Bate umas 3-4 vezes, o carro fica intacto, velho. Ou o cara tem um funileiro muito bom, ou ele tem peças de reposição, tá ligado? Você só tira uma parte e põe a outra, porque ele bateu a lateral
do carro. Mas o lá, ele vive esse maluco aí, puta, esqueci, o Chan, ele vai lá pegar mais um jogo de roda e o Bon fala assim, não, você é louco? Isso daqui é caro, caralho. Você acha que eu acho esse bagulho no lixo? E direto Sim. Ele tá lá... Então o Bon, ele é meio que o fornecedor do Han, né? O Bon é o filho do Han, né?
É o filho do Han. É o filho do Han com a Gagoyador. Pronto. Tá. Adotaram ele no Cambódia.
Meu Deus do céu. Imagina esse pessoal saindo pra... Nossa, aliciar crianças de outro país. Esse aí já é. Virou outro filme já.
É, outro filme já. Então, mas tem essas cagadas dos carros, cara, que pra mim, ao ver, agride pra caralho, tá ligado? Tipo, bate, o carro tá zerado de novo. Caralho, por quê, velho? Na corrida do... Na última corrida, então, minha nossa senhora. Da do Mustang. Primeiro que aquele Mustang fazendo aquelas curvas não me... Caralho, não entra, mano.
Não, mas ali é porque ele tá com o motor do Silvia, né? E então é tipo, não, o Mustang faz. Tanto que eu comentei no último podcast. Não sei se eu comentei. Se você pegar os dois melhores brasileiros que fazem drift, os caras usam Mustang. Os dois melhores brasileiros.
Sim, que Mustang?
Mas é o...
O Fastback? Ou ele usa o Mustang novo agora, que é mais...
Não, o antigo.
Eu não manjo nada de drift, então eu não sou autoridade pra falar de drift.
É o João Barion. Ele usa esse Mustang antigo, lógico, adaptado a tudo, que é o que eles fizeram no filme. E o do filme é mais adaptado ainda porque usa o motor do GTR, né? Então, mano, ninguém se importa.
E aquele japonês também, o companion do Timberlake, puta que me pariu, véi. Aquele
Sabe
cara
um bagulho que eu não entendo até hoje é a hora que ele cospe na mão dele. Eu falei, que porra é essa, véi?
Eu não entendi esse xingamento.
Não faz sentido nenhum, véi.
Então, eu queria, né? Mano, de onde ele tirou aquilo, velho?
Detalhe, a roupa dele ficou lá. Ele foi embora e falou, foda-se minha roupa.
É, eu consegui meu iPod e agora foda-se.
Agora foda-se o uniforme do caralho aqui. Ele jogou o uniforme no chão e foi embora. Simplesmente ele foi embora. Ou seja, quer dizer que ele era um colegial também, aquele filho da puta.
Era todo mundo da mesma escola, caralho.
Não, aquele estacionamento é atrás da escola. O estacionamento da escola que ele estava ali. Não é possível, porque todo mundo da escola estava lá.
Todo mundo, velho. E a meninazinha com complexo de Lois Lane. Ai, caralho.
Queria falar do... Que quando eu morava no Japão, eu jogava numa quadra que ficava no telhado de um prédio também, igual eles estavam jogando ali. Então,
olha lá.
Isso aí tem bastante lá. Porque não tem espaço, eles montam as quadras de futebol no telhado dos prédios.
Pode crer. Né?
Uma citação do Han que eu achei muito legal, que ele fala que esse é o meu México, né? Que aí é falando do Dom, né?
Foda,
que o Dom, quando... Pai. quando vai fugir, ele vai pro México, ele vai pro Japão, né?
Foda,
isso eu acho muito bom. Uma cena que eu acho muito ridícula é a da perseguição, que eles estão numa reta e fica fazendo drift em torno dos carros.
E eu achei da hora.
É muito da hora. Só que se ele pega a reta e acelera, ele tinha fugido do DK ali, caralho.
Pois é.
Fica fazendo drift, o cara alcançou ele. Morreu porque foi burro.
Desculpa, me julguem, mas eu achei da hora.
Não, tipo, não faz sentido eles fazerem drift ali na avenida, cheia de carro e fazendo drift, tá ligado? Aquilo é ridículo, ridículo.
Faz sentido só por causa do nome do filme, só por isso.
Não faz sentido porque o carro corre duas vezes mais rápido se ele tá com as duas rodas grudadas no chão. Só por isso.
Puto da cara.
Não, tipo, todas as cenas de drift eu acho muito foda, mas essa, da hora que vai ter a trocação de tiros, caralho, lá, essa cena é ridícula.
Mas a cena deles passando na
avenida é foda. Na avenida faz sentido fazer o drift, que eles estão fazendo uma curva. O idiota, o imbecil dessa cena é fazer o drift na reta, tá ligado? Na reta não faz sentido, é isso que eu tô falando.
Ali o Vin Diesel ia segurar na cruz, hein, meu camarada?
Não, mano.
Foda,
não faz sentido. É um bagulho que eu achei engraçado, que eu mencionei no filme passado, que eles ainda usam radinho pra se comunicar, né? Aí no final desse filme, eles usam um bagulho de celular pra assistir a corrida, que é ridículo.
Não faz sentido nenhum.
Tem momentos da corrida que não tem ninguém e eles estão assistindo no celular, fazendo, quem tá filmando essa porra?
Ah, é a CIA, né, mano? Que tá filmando essa porra.
E aí, no final, tem uma cena maravilhosa, que é a hora que o carro do DK capota, e aí eles param de olhar pro celular e olham pra cima, tipo, pra onde eles estavam olhando?
É, nem dá pra ver, porque eles estão no cume da bola.
Exatamente, cara. É muito louco, é muito louco.
Outra coisa,
mas essa cena, mas eu achei maravilhoso isso.
É que não mostra ele fazendo a volta, né? Na hora que ele capota o carro. Tipo, eles chegaram no final da montanha, certo? E, tipo, não mostra ele voltando.
Mas ele não volta, eles estão no pé da montanha no final.
Não, filho. Quando eles estão subindo a montanha, certo? E, tipo, depois tem uma treta, o carro cai e ele volta. Ele volta porque ele chega na galera, ele desce a montanha de novo, filho.
Mas a galera não tava lá embaixo já?
Tava embaixo, eles não estavam descendo a montanha, eles estavam subindo.
Ah, eu não lembro dessa parte.
Não, peraí, o Marcos tá aqui pra não me deixar ficar maluco aqui. O que tá assistindo? Eles descendo ou subindo, Marcão?
Eu achei eles descendo, mano. Eles estavam descendo a montanha.
Eles estavam descendo, não faz sentido eles subirem a montanha.
Então eu tô fudido, porque eu tava achando que eles estavam subindo.
Não, eles estão descendo, caralho. Senão, como que você faz o drift direito subindo, velho? O carro não tem força pra fazer tudo aqueles drifts subindo, não, velho.
Então tava descendo. Então
vai.
Descendo,
pô. É isso, é tipo, o que eu, agora, pensando na física do negócio, a hora que começa a corrida, tá só os dois e os mafiosos lá em cima, né?
Sim.
A galera tá toda lá embaixo.
A galera tá lá embaixo.
Então,
mas aí como é que o mafioso chega antes?
O mafioso, mano, chega rapidão. O piloto, o motorista dele desceu no drift também, naquela Mercedes lá.
Mano, o carro ficou pra trás. Não tem como, não tem lógica, mano. Só se ele pulou lá de cima da...
Não, ele chega depois, o japonês, né? Ele chega no final da corrida. Mas ele chegou muito rápido. O motorista dele desceu no drift com a Mercedona lá dele.
Era ele que tava filmando. Agora eu já sei. Era o motorista da Mercedes que tava filmando, cara. Galera tava vendo.
O motorista dele desceu, o Lincoln lá desceu, o Lincoln dele desceu no drift, enfim. Sim. E só pra fechar os detalhes do filme que eu queria mencionar, é que tem uma hora que o DK vai jogar o carro dele em cima do Mustang, e aí ele joga o corpo assim, fala assim, mano, por que ele tá jogando o corpo? É só virar um volante. Parece aquela galera jogando Mario Kart, jogando legal. Mario pra pular assim, sabe? Que fica chacoalhando.
Mas me desculpa, velho, às vezes eu também faço isso dirigindo, então
tipo,
tem muita hora. Mas às vezes eu faço.
Mas se fosse kart, faria sentido ele jogar o corpo. Agora, dentro de um 350Z, o carro tem uma tonelada e meia. Ele não.
Às vezes é reflexo, sei lá, mano.
Enfim, era só isso que eu queria. Só pra fechar com chave de ouro, filho.
Mano. Caralho, Toretto, honra, mano. Ali foi.
Não, puxou então, aí você vê, o Brian não era um puta pilotão, né? Mas ele já sabia dirigir. Tanto que no segundo filme, aí ainda dá uma desenvolvida falando que o Roman ensinou uns macetes pra ele e tal. Que uhum. Os dois já eram pilotos e tal. Esse cara, eles tentam forçar esse negócio do cara ser piloto, mas toda demonstração que a gente tem, ele é um merda inacreditável, né?
Não, ele é um bosta, mano. Ele é um bosta. Ele não consegue fazer nada direito, velho.
E as cantadas na mina, velho? Ele não sabe nem dar cantada na mina, velho. O cara é muito ruim, velho. Ele é tão ruim.
É ruim.
Ele é tão ruim que ele nunca mais voltou pra franquia. Se foram voltar com ele, porque o Jeff Killing falou assim... Ah,
tem porque um... queriam o Han, né? Eles queriam o Han, falou assim, pra pôr o Han, a gente vai ter que trazer esse merda.
Não, velho. Na verdade, ele quis ligar o Han. E ligar a morte do Han no Velozes e Furiosos 6.
Não, é porque eles trouxeram o Han de volta, mostrando como assim, do 4 pra frente se passa no passado do 3. Só que chegou num momento que eles tiveram que falar assim, porra, o Han morre no 3 e ele tá vivo há muito tempo já aqui com a gente, vamos, né? E aí serviu pra trazer o Statham também, então tá bom.
Uhum. Peraí. O Han tá no 5?
Tá. 4, 5, 6.
Tá tudo fodido então, mano, porque não tem lógica a cronologia, porque os carros que aparecem no 5 já são mais evoluídos que os carros que aparecem no
3. Mano. Ah, não, mas é que ninguém se importa. Ninguém se importa. Mas é porque se você for no Japão hoje, for numa pista de drift, você vai ver aqueles carros mesmo. É Nissan 350Z, Silvia, e é isso. Então, não... Não,
mas o filme contextualiza o ano que tá se passando lá, Pedrão. Porque mostra lá o resto da cidade, em alguma hora mostra a data.
Não, acho que não tem... Não dá uma data exata, assim. Não, mas isso é óbvio. Eles cagaram pra essa cronologia. Né? Porque...
Não. Ficou legal, porque você misturar o Shao, né? Na morte do Han.
Sim,
ficou
sim. Não,
só que tem as cagadas, velho. Puta, a gente... Vamos falar das cagadas, velho?
Tipo o quê?
No filme. Porque, tipo, no treinamento dele, ele bate direto o carro, mano. Não amassa o carro, velho.
Ah, tá ligado? Não, mas o aerofólio cai e não volta o aerofólio. Vai voltar bem depois, mas ele fica com o carro sem aerofólio bastante tempo.
Mas ele bate nas lateral do carro, velho.
Sim, sim.
E, tipo, não amassa o bagulho. Outra coisa, na última corrida, na corrida final, velho... Na corrida do Han, o... Que carro que é o do... É um Nissan, aquele carro lá do Timberlake, né? Que é foda pra caralho.
É o Nissan... Então, mano, esse é meu carro favorito, que é o Nissan 350Z.
Que carro lindo,
nossa,
né?
Nossa, esse carro é muito lindo, cara. Ele é demais, esse carro.
Lindaço. Esse carro, mano, bate direto nessa corrida aí. Bate umas 3, 4 vezes, o carro fica intacto, velho. Ou o cara tem um funileiro muito bom, ele tem peças de reposição, tá ligado? Você só tira uma parte e põe a outra, porque ele bateu a lateral.
É, mas o... Bom, ou lá, ele vive o... Esse maluco aí, puta, esqueci. O Chan, ele vai lá pegar mais um jogo de roda e o Bom fala assim, não, você é louco, isso daqui é caro, caralho. Você acha que eu acho esse bagulho no lixo? E direto Sim. Ele tá lá. Então o Bon, ele é meio que o fornecedor do Han, né? É o filho do Han, né?
É o filho do Han. É o filho do Han com a Gagoador. Pronto. Adotaram ele no Camboja.
Meu Deus do céu. Imagina esse pessoal saindo pra... Nossa, aliciar crianças de outro país. Esse aí é já virou outro filme já.
É outro filme já. Então, mas tem essas cagadas dos carros, cara, que pra mim, ao ver, agride pra caralho, tá ligado? Tipo, bate, o carro tá zerado de novo. Caralho, por quê, velho? Na corrida do... Na última corrida, então, minha nossa senhora. Tá do Mustang. Primeiro que aquele Mustang fazendo aquelas curvas não me... Caralho, não entra, mano.
Não, mas ali é porque ele tá com o motor do Silvia, né? E então é tipo, não, Mustang faz. Tanto que eu comentei no último podcast. Não sei se eu comentei. Se você pegar os dois melhores brasileiros que fazem drift, os caras usam Mustang. Os dois melhores brasileiros.
Sim, que Mustang?
Mas é o...
Fastback? Ou ele usa o Mustang novo agora, que é mais...
Não, o antigo. Então, antigo.
Eu não manjo nada de drift, então eu não sou autoridade pra falar de drift.
É o João Barion, ele usa esse Mustang antigo. antigo, lógico, adaptado a tudo, que é o que eles fizeram no filme. E o do filme é mais adaptado ainda porque usa o motor do GTR, né? Então, mano, ninguém se importa.
E aquele japonês também, o companion do Timberlake, puta que me pariu, velho. Aquele
só
cara...
Sabe um bagulho que eu não entendo até hoje? É a hora que ele cospe na mão dele. Eu falei, que porra é essa, velho?
Eu não entendi esse xingamento.
Não faz sentido nenhum, velho.
É, então, eu queria, né? Mano, de onde ele tirou aquilo, velho?
Detalhe, a roupa dele ficou lá. Ele foi embora e falou, foda-se minha roupa.
É, eu consegui meu iPod e agora foda-se.
Agora foda-se o uniforme do caralho aqui. Ele jogou o uniforme no chão e foi embora. Simplesmente ele foi embora. Ou seja, quer dizer que ele era um colegial também, aquele filho da puta.
Era todo mundo da mesma escola, caralho.
Não, aquele estacionamento é atrás da escola. O estacionamento da escola que ele estava ali. Não é possível, porque todo mundo da escola estava lá.
Todo mundo, velho. E a meninazinha com complexo de Lois Lane. Ai, caralho.
Queria falar do... Que quando eu morava no Japão, eu jogava numa quadra que ficava no telhado de um prédio também, igual eles estavam jogando ali. Então...
Olha lá!
Isso aí tem bastante lá. Porque não tem espaço, eles montam as quadras de futebol no telhado dos prédios. Pode crer. Né? É, uma citação do Han que eu achei muito legal, que ele fala que esse é o meu México, né? Que aí é falando do Dom, né? Foda, que o Dom, que quando... Ai, quando vai fugir, ele vai pro México e ele vai pro Japão, né? Foda, isso eu acho muito bom. Uma cena que eu acho muito ridícula é a da perseguição, que eles estão numa reta e fica fazendo drift em torno dos carros.
Eu achei da hora.
É muito da hora. Só que se ele pega a reta e acelera, ele tinha fugido do DK ali, caralho.
Pois é.
Fica fazendo drift, o cara alcançou ele. Morreu porque foi burro.
Desculpa, me julguem, mas eu achei da hora.
Não, tipo, não faz sentido eles fazerem drift ali na avenida, cheia de carro e fazendo drift, tá ligado? Aquilo é ridículo, ridículo.
Faz sentido só por causa do nome do filme, só por
isso. Não faz sentido porque o carro corre duas vezes mais rápido se ele tá com as duas rodas grudadas no chão. Só por isso.
Puto da cara.
Não, tipo, todas as cenas de drift eu acho muito foda, mas essa, da hora que vai ter a trocação de tiros, caralho, lá, essa cena é ridícula.
Mas a cena deles passando na
avenida é foda. Na avenida faz sentido fazer o drift, que eles estão fazendo uma curva. O idiota, o imbecil dessa cena é fazer o drift na reta, tá ligado? Na reta não faz sentido, é isso que eu tô falando.
Ali o Vin Diesel ia segurar na cruz, hein, meu camarada?
Não,
ali,
mano.
Aquela cena foi foda, hein?
Não faz sentido. É um bagulho que eu achei engraçado, que eu mencionei no filme passado, que eles ainda usam um radinho pra se comunicar, né? Aí no final desse filme, eles usam um bagulho de celular pra assistir a corrida, que é ridículo. Sim,
não faz sentido nenhum.
Tem momentos da corrida que não tem ninguém e eles estão assistindo no celular, fazendo, quem tá filmando essa porra?
Ah, é a CIA, né, mano, que tá filmando essa porra.
E aí, no final, tem uma cena maravilhosa, que é a hora que o carro do DK capota, e aí eles param de olhar pro celular e olham pra cima, tipo, pra onde eles estavam olhando?
É, nem dá pra ver, porque eles estão no cume da bola.
Exatamente, cara. É muito louco, é muito louco.
Outra coisa,
mas essa cena, mas eu achei maravilhoso isso.
É que não mostra ele fazendo a volta, né? Na hora que ele capota o carro. Tipo, eles chegaram no final da montanha, certo? E, tipo, não mostra ele voltando.
Mas ele não volta. Eles estão no pé da montanha, no final.
Não, filho. Quando eles estão subindo a montanha, certo? E, tipo, depois tem uma treta, o carro cai. E ele volta. Ele volta porque ele chega na galera. Ele desce a montanha de novo, filho.
Mas a galera não tava lá embaixo já?
Tava embaixo. Eles não estavam descendo a montanha. Eles estavam subindo.
Ah, eu não lembro dessa parte.
Não, peraí, o Marcos tá aqui pra não me deixar ficar maluco aqui. O que tá assistindo? Eles descendo ou subindo, Marcão?
Eu achei eles descendo, mano. Eles estavam descendo a montanha.
Eles estavam descendo, não faz sentido eles subirem a montanha.
Então eu tô fudido, porque eu tava achando que eles estavam subindo.
Não, eles estão descendo, cara. Senão, como que você faz o drift direito subindo, velho? O carro não tem força pra fazer tudo aqueles drifts subindo, não, velho.
Então tava descendo. Então vai
descendo, pô. É isso, tipo, o que agora, pensando na física do negócio, a hora que começa a corrida, tá só os dois e os mafiosos lá em cima, né?
Sim.
A galera tá toda lá embaixo.
A galera tá lá embaixo.
Então,
mas aí como é que o mafioso chega antes?
O mafioso chega rapidão. O piloto, o motorista dele desceu no drift também, naquela Mercedes lá.
Mano, o carro ficou pra trás. Não tem como, não tem lógica, mano. Só se ele pulou lá de cima da...
Não, ele chega depois, o japonês, né? Ele chega no final da corrida. Mas ele chegou muito rápido. O motorista dele desceu no drift com a Mercedona lá dele.
Era ele que tava filmando. Agora eu já sei. Era o motorista da Mercedes que tava filmando, que a galera tava vendo.
O motorista dele desceu... O Lincoln dele desceu no drift. Enfim. É, e só pra fechar os detalhes do filme que eu queria mencionar, é que tem uma hora que o DK vai jogar o carro dele em cima do Mustang, e aí ele joga o corpo assim, fala assim, mano, por que ele tá jogando o corpo? É só virar um volante. Parece aquela galera jogando Mario Kart, jogando legal. Mario pra pular, assim, sabe? Que fica chacoalhando.
Mas minha desculpa, velho, às vezes eu também faço isso dirigindo, então...
É, tipo...
Não tem muita lógica, mas às vezes eu faço.
Mas se fosse kart, faria sentido ele jogar o corpo. Agora, dentro de um 350Z, o carro tem uma tonelada e meia, ele não...
Às vezes é reflexo, sei lá, mano.
Enfim, era só isso que eu queria. Só pra fechar com chave de ouro, filho.
Excelente. Bom, antes de fechar a chave de ouro, eu acho que já tá virando uma tradição aqui, né, Pedrão? Então, vamos trazer os carros aí. Cadê a lista de carros?
Vamos pra lista de carros antes de ir pras curiosidades, então. É, Chevrolet Monte Carlo, né, no começo aí do
filme. Esse não faz sentido.
Por quê?
Não é o final. Desculpa, eu tô...
Calma, eu tô... não. Isso aí, a gente só vai falar disso em Veloz e Furioso 7. Calma, segura a emoção.
Não. O final desse filme, o Toretto me
chegando. Não. Então, mas segura a emoção, a gente só vai falar disso em Velozes e Furiosos 7, não vai falar disso agora.
Mas é a cena extra, mano.
Não, porque só, ali, quando vai começar, termina o filme. É, só no Velozes e Furiosos 7 que a gente vai saber que o Toretto ganhou a corrida naquele carro. Mas calma, Chevrolet Monte Carlo, o carro do começo que ele destrói lá, atravessa a casa com ele. E o Dodge Viper do Playboyzinho, certo? Sim. O maravilhoso Volkswagen Touran 2006 do Twinkle Hulk. O Hulk Volkswagen.
Melhor, é o melhor carro.
Melhor carro do filme. Carro.
Eu estou pensando em fazer isso com o meu carro.
Eu só não colocaria o topetezinho. O topete eu não gostei.
Eu tô pensando em fazer isso.
A franjinha do Hulk ali eu achei zoado. O resto, perfeito esse carro.
O meu vai ser o Pantera Negra.
Eu esqueci o nome da menina. Não anotei o nome da menina. Ela usa um Mazda RX-8.
Nossa, né?
Da Veilside, sei lá como é que pronuncia. Quanto isso.
Todos os carros são da Veilside?
Não, é só o RX-8 e o RX-7 do Ram, só.
Do Ram?
É.
Mas o carro do moleque no final também, que eu não lembro, você que vai lembrar, também é da Veilside.
Ah, o carro dele do final eu não peguei, olha que mancada. É que o carro quase não aparece. Enfim, a Mona Lisa Nissan Silvia S15, né? E o Nissan 350Z do Takashi, que a gente já falou. O maravilhoso Mazda Veilside RX-7 do Ram. Esse carro, eu tenho ele no Need for Speed Heat que eu tô jogando. Eu uso um RX-7 e eu uso ele laranja e preto com aquele body kit. Maravilhoso.
Tem que ter uma miniatura dele.
Não, eu prefiro ter eles no jogo, que aí eu posso dirigir pelo menos eles. Eu tô querendo...
Eu me dirijo, meu
camarada. Eu tô querendo pegar o The Crew 2. Porque aquele jogo é foda. Vamos lá. O Morimoto, que também usa um Nissan 350Z amarelo, né? É, inclusive...
Hã?
O Chile Quente. Tá. O que cospe na mão. Esse filme... O 350Z, ele é tipo o rei do drift, assim. Ele é um carro que meio que foi desenhado pra fazer drift, né? Apesar de quase ninguém usar ele no profissional, se for ver o circuito, mas...
Ele é demais.
Ele é um carro meio que foi projetado voltado pra drift, assim. Ele é maravilhoso. E tem 300 modelos dele nesse filme. É, mas os dois principais são do Takashi e do Morimoto. O Mitsubishi Lancer Evo 9, vermelho, né? Como é que ele chama? O Diabo Vermelho?
Diabo Vermelho.
É, nós temos o Mustang Fastback, que é usado aí pelo Sean no final. E aí o detalhe, né? Porque aquele, o Nissan Silvia S15, ele tem o corpo do carro, ele é adaptado para caber o RB26, que é o motor de Skyline, o R34, uhum. Aquele Skyline do Brian do segundo filme, né? Ele usa esse motor e é o motor que eles pegam para colocar no Mustang. Então, eu acho isso um... É, eu vi um cara, eu tava vendo um vídeo, o cara fala assim que não sei por que todo mundo odeia esse carro, porque ele pega o melhor dos dois mundos, que é um Mustang, e o melhor motor do Japão e junta tudo num carro só, mas eu ainda acho isso um traje, é tipo...
Também acho,
poderia ter... É tipo você, sei lá, pegar uma katana pra...
pra quando fazer sushi.
Sei lá. Não, é você pegar uma katana e botar na mão de um cavaleiro medieval, sabe?
É, não, tipo... é pegar a katana pra fazer churrasco. Foi mais ou menos
isso. Não, isso os japoneses fazem já.
Eles fazem.
No final, o Plymouth Road Runner 1970 aí do Toretto, que não faz sentido nenhum. E aí no Velozes 7 ele ainda chegou assim. Não sabia que um Road Runner podia fazer drift assim. Não pode! Não dá!
Primeiro que
aquela banheira. Não vai virar, velho. Não tem como.
Aquela garagem, ele não ia subir.
Não
ia
cabe, velho.
Ele não cabe na garagem,
não, véio. A hora que ele virasse o carro ia entalar no meio das colunas lá. Não, não existe.
Não existe.
Não existe. Aquele carro é uma banheira gigante, velho. Se pôr na minha sala aqui, não cabe na minha sala.
Mano, não cabe mesmo.
Muito grande aquela banheira, velho. Mas tudo bem, né? Velozes e Furiosos a gente deixa.
A gente não se importa.
A gente vai ver um Fiero com um foguete no Velozes e Furiosos 9. O Roadrunner fazer drift não tem problema.
Meu irmão, a gente viu o Toretto voar, velho.
Não, o Toretto, ele não vai fazer drift com aquele carro. Ele deve, tipo, ir reto, assim, até a rampa e ir atravessando as colunas. Não dá pra fazer drift. Mas tudo bem.
Foi isso que aconteceu, velho. Mas pra você ver que aquele moleque é um merda, velho. Que ele não consegue ganhar um cara com uma banheira, velho.
Não dá. E agora você mencionou o carro aí do final. E eu fiquei curioso, porque eu não achei lugar nenhum mencionando que carro é esse, cara.
É, mas ele é da Viewside também. Se você
deixa olhar o carro,
logo na entrada.
Final Tokyo Drift. Deixa eu ver aqui. É, bom, enfim, não achei que carro é esse. Fica o desafio aí pra alguém achar pra mim.
É, aí, ó. Desafio em Tóquio pra vocês.
Desafio
aí.
Em Tropa Dercy.
Tropa Dercy. Tropa Dercy.
Vamos pras curiosidades?
Porra, essa eu quero saber. Vamos ver.
Vamos lá.
Eu não peguei muita coisa aqui, não.
Carros destruídos. 249.
E, né? Não tem lógica.
Assim, a maioria dos carros não foram destruídos. Muitos carros foram destruídos durante as filmagens, mas não foram todos. É porque, assim, depois das filmagens, eles destruíram praticamente todos os carros, né? Por isso que a conta ficou tão alta, porque eles tinham muito carro pra reposição, até por conta
carro
de...
proibido nos Estados Unidos.
Muito carro proibido e muito carro pra reposição. É, até porque, por ser drift, acaba tendo muito acidente. Então eles tinham muita pra reposição e aí no fim acabou destruindo todos. Então, pouquíssimos carros sobraram. E eles tinham muito carro que, na verdade, não era carro. Era só a carroceria, só pra fazer alguma cena, assim. Então, no fim, a conta ficou alta por causa disso. É, nossa contagem, nosso placar Brian versus Toretto continua um empate e uma derrota.
É, aí não teve
corrida. Mas tem que mencionar porque vai ter todos os filmes. É, e aí agora nós vamos pras curiosidades em si, que é o Vin Diesel que aceitou participar em troca de receber os direitos da franquia Riddick, né? Então ele tem tanto os direitos do personagem quanto da franquia.
Só pra participar
desse filme? Só pra participar desse filme.
Caralho,
não, é porque a Universal já tinha desistido da franquia. Ele falou assim, foda-se. Aí os caras falaram assim, você quer participar do Velozes 3? Só uma participaçãozinha, a gente te dá, sei lá, 50 milhões? Eu falo assim, não, me dá esse bagulho aqui que vocês vão jogar fora e tá tudo certo. E aí foi basicamente isso.
E ele fez o terceiro e ganhou mó grana.
É. Basicamente foi isso. Eles não gravaram quase cena nenhuma no Japão.
É isso aí mesmo?
É, porque o Japão, na época, ele tinha muita burocracia pra filmar lá. É, teve alguns problemas com filmagens anteriores, então eles criaram muita burocracia pra filmagens internacionais acontecerem lá, então eles resolveram não gravar lá. Então, basicamente, toda a filmagem do filme foi em Los Angeles, né? Aquele... aquele porto onde eles treinam drift em Los Angeles, a montanha são rodovias e montanhas de, ali da região de Los Angeles. O colégio era um colégio de Los Angeles. O estacionamento era um estacionamento abandonado de um shopping de Los Angeles, né? Então, basicamente tudo foi em Los Angeles. E o centro de Tóquio foi tudo em estúdio, inclusive o famoso cruzamento lá de Shibuya, não lembro agora o nome do...
Shibuya.
Acho que é isso. Ele foi em estúdio também, né? Foram algumas cenas, tipo, no metrô, nas ruas, que eles gravaram só no Japão, mas pouquíssimas, e gravaram sem autorização. Então, eles gravavam... Tinha até, tipo, dublê pros diretores, assim, caso a polícia aparecesse, prendia o dublê do diretor, sabe? Em vez de prender o diretor.
Ai, caralho, excelente.
Então, foi...
Dublê de diretor, olha aí. Quem disse que Velozes e Furiosos não fez...
Deixa eu ver aqui. Um bagulho foda que praticamente todas as corridas desse filme são com efeitos práticos. São pessoas fazendo drift de verdade. Isso é um negócio que deixa muito bom esse filme, nas cenas de corrida.
Até da montanha, Pedrão, aquela que sobe a galera?
Sim, até da montanha. Você vai ter uma cena ou outra que é CGI, que a gente percebe claramente que é CGI. O fundo verde da montanha é óbvio que é CGI.
Nítido. Tem uma parte também quando o Takashi, ele tá subindo, mas é muito rápido, tá ligado? Uhum. Quando a câmera dá aquele close no rosto dele e tal, aquilo ali é CGI total, né?
Sim, mas o carro subindo aquela rampa não é CGI. É um cara fazendo drift mesmo. Mas quando é o Takashi dentro do carro, é CGI o lado de fora do carro, né? Ah. Então, tipo, essa cena é icônica, né? Dele subindo ali. Então, até essa cena dele subindo a rampa ali do... Como é que chama aquela rampa que a gente chama aqui, o que deixa nós tonto? Tem no Shopping D, inclusive. em São Paulo. Então, aquela cena, ela é prática. Não tem CGI ali, é um cara fazendo drift. Não são os atores fazendo drift nenhum. Os pilotos da Universal, nenhum puderam fazer esse filme. Eles realmente contrataram pilotos de drift famosos, grandes, pra participar do filme, pra fazer as cenas de drift do filme. E aí que vem a curiosidade master, que são Reese Millen e Tanner Faust, se eu não me engano. Vou deixar do jeito que eu separei aqui. Reese Millen e Samuel Hubnett e Tanner Faust foram os caras que fizeram consultoria e fizeram as cenas de drift. E tem mais três pilotos, o Rich Rutherford, Calvin Wan e Alex Pfeiffer. São todos pilotos de drift que participaram do filme, fizeram cenas, fizeram consultoria. E o principal, que é o DK do mundo real, o Drift King do mundo real, que é o Keiichi Tsuchiya, é o cara, é o pai do drift, é tipo Tony Hawk do drift, que é um japonês. Ele criou a bíblia do drift, né? Tem um vídeo dele explicando como é que faz a maioria das manobras. Então ele é tipo o Kelly Slater, o Tony Hawk do drift mesmo. E ele realmente tem essa alcunha de Drift King. Keiichi Tsuchiya, ele tá lá pra fazer consultoria. Ele fez algumas cenas, tipo pouquíssimas. Ele tava mais pela consultoria mesmo, pra criar cenas de drift. E aí a curiosidade é que ele tá no filme, né? Aquela cena no porto, tem dois japoneses pescando enquanto eles estão treinando drift, e aí o cara de jaqueta azul é o Keiichi Tsuchiya, que é o
Drift King. Caramba, mano, que foda.
Então ele tá no filme. Inclusive, tem uma fala dele que eu acho muito interessante, a primeira delas, que na tradução tava... Tipo, nossa, que horrível. Mas na verdade ele fala que o counter steering tá atrasado. Então é tipo, na hora de... Que é uma técnica do drift, que é de jogar o carro e usar o peso do carro pra jogar a bunda do carro. O cara tava fazendo errado. Então, tipo, traduzindo, fica interessante porque é um pescador fazendo comentário do tipo assim, porra, pisou no freio tarde, tá ligado?
Uhum.
Tipo, é um baita de um piloto que, pelo barulho do drift do maluco, ele sabe o que o cara tá fazendo de errado. Então eu acho esse comentário dele muito bom, que só vai entender quem sabe japonês, porque na tradução não fala exatamente o que ele falou. E aí, só pra quem... Eu só conheço essa técnica por causa do de Initial D, que é o anime de drift que eu gosto. E aí, depois, quando o cara tá fazendo drift bonitinho, aí ele fala assim, ah, nada mal, né? Então, esse é o Keiichi Tsuchiya, que participou do filme. E pra fechar, a Veilside, que eu tentei falar o nome dela umas 3 vezes aqui, ela é uma companhia de veículo que vende suspensão, motor, tipo, parte interna do carro, body kit, né? Então, ela patrocinou o filme, então por isso que você tem vários carros lá usando os modelos da Veilside. É, basicamente, ela é uma companhia de tuning, né? De carros. E essa é a nossas curiosidades. Acabou por aqui.
Excelente, Pedrão, olha aí. Porra, essa curiosidade foi até longa. Eu gosto muito de quando eu pego algum material, seja ele quadrinho, seja ele filme, sei lá, até mesmo música, que é te inserir uma cultura nova, saca? Você aprender uma coisa diferente ou ver uma cena nova e tal. Primeiro Velozes trouxe isso, implantou uma cena aqui no Brasa. E esse o terceiro, esse traz uma cena nova, uma cena que eu não manjava, que eu não conhecia, que eu nem imaginava. E uma pequena fração da cena, tá ligado? Mas ele consegue fazer um monte de homenagem, inclusive botando o DK mesmo real lá. E o que o Pedro falou, né? Os efeitos práticos, os carros mesmo, a galera fazendo o mesmo drift. Tal. Isso é bem bacana desse filme.
É um negócio interessante, tipo, nesse filme a galera começa a entender um pouco da cultura pra poder fazer o filme, né? Exato. É aquela coisa que a gente sempre fala, que a gente fala bastante de filme de quadrinho, é o diretor que vai ler o quadrinho pra fazer o filme, sabe?
Exato.
Então o cara mergulhou. Os dois primeiros filmes, eles não têm quase nada, é totalmente da cabeça dele, né, o que ele cria ali.
Uhum.
Né? Difunde um pouco a cultura e tal, mas ele não mergulha a fundo nela. Esse não, teve uma pesquisa e tal. Infelizmente, tipo, parou aí, porque do 4 pra frente, foda-se, virou filme de ação, né?
Que eu...
Eu adoro. Eu adoro. Não, eu vou falar. Eu gosto até hoje, mas pra mim, se tivesse continuado na linha de corrida e carros de rua e cultura de rua, eu continuaria gostando também, sabe?
É que meio que a cena também caiu, Pedrão. Vamos falar a verdade, tá ligado? A cena em si, ela começou a cair. Eu não sei como Sim. é que tá no Japão, mas aqui no Brasil praticamente encerrou, tá ligado? Hoje o cara passa com o carro todo tunado desse jeito e o nego dá risada, tá ligado?
Não, total, mas é que se você for ver que quando explodiu lá pra 2000 até 2010 foi por causa de Velozes e Furiosos. Então, de repente, eles precisariam manter o Velozes nessa linha pra cena continuar forte, entendeu?
Sim.
Aí,
sim.
Como o próprio filme abandonou isso, a cena pode ter caído porque o filme
abandonou. Você vai hoje numa banca, por exemplo, e procura uma revista de Tani. Você não acha mais,
não
tá ligado?
Não tem.
Não tem mais, entendeu? Você tinha revistas conceituadas, a própria Full Power, uma porrada de revista aí que você tinha as coisas e hoje você não tem mais. Ficou mais obscuro, né?
Não, mano? É uma coisa que aconteceu também aí na transição de 2000 a 2010, é a internet, né? Então foi fechando os círculos, né? Então, tipo assim, você gosta de tuning? Você vai com a tribo que gosta de tuning. Então fica, os nichos foram meio que se separando, né? Antes você gosta de tuning, como que você tem pra ver tuning? Ah, é só na Full Power. Mas a Full Power não fala só de tuning, ela vai falar de off-road, vai falar de pista. Uhum. E aí você acaba consumindo todas, né? As tribos, vamos falar assim. E aí hoje com a internet não, você gosta de tuning, mas não gosta de off-road, você só vai ver tuning na internet. Então meio que foi fechando esse círculo. Eu acho que se a franquia tivesse mantido essa pegada, acho que talvez o cenário tivesse mais forte ainda, porque eu acho que era mais o filme que alimentava o cenário do que o cenário alimentar o filme, sabe?
Não, eu falo assim, porque eu vivi meio que essa cultura e tal, a gente tinha uma galera, a gente passava, tipo, a tarde mexendo nos carros, tá ligado? Tipo, fazendo um acerto aqui, outro ali, desmontando não sei o quê. Hoje tá todo mundo sozinho, solitário, tá ligado? Eu mesmo mexo no meu carro até hoje e, tipo, você já viu eu fazendo reparo em, tipo, painel, esses bagulho, tá ligado? E, tipo, é sozinho. Antigamente você tinha mais, galera. E o que você falou realmente da internet é uma grande verdade. Muita gente hoje que faz vídeo, faz tutorial e tal, e a galera meio que segue esse cara e tal, mas o próprio cara é sozinho também, tá ligado? ligado? Tipo, ninguém se junta mais, não tem mais encontro
de veículo e tal. É, então, era isso que eu ia perguntar. Não tem nem mais aqueles encontros e tal no
autódromo? Deve ter, mas virou um submundo muito pequeno, tá ligado?
Tipo... Caramba, mano. E é muito louco, porque na época que o filme tava estourando, a gente, a única coisa que se via até em Globo Esporte da vida e tal, era evento de tuning, é, olha os carros ali no autódromo e tal,
é,
tá ligado?
Então, é, não, mas ainda tem, sim, eu conheço, eu tenho amigos que frequentam e tal. O que tá mais forte hoje...
Não é a mesma coisa.
Não, né, lógico que não, mas o que tá mais forte hoje é aquela, é o colecionismo, né, tipo, aquela pegada de carro mais antigo e tal, né, é, no próprios Estados Unidos, tá? Aquela coisa que você vai ver nos programas de carro aí do Home and Health da vida aí. É, e na Netflix, na Netflix tem bastante também. Sim. Mas é o que eu falei, eu acho que não era o cenário que alimentava o filme, eu acho que era o filme que alimentava o cenário. A partir do momento que o filme abandonou o cenário de tuning, aí o cenário morreu praticamente, tá ligado?
É, que é uma pena, né, cara? De fato. É,
eu gosto bastante também. Ó, antes da gente encerrar, só fazer uma recomendaçãozinha que tem a ver aqui, pra quem gosta de drift. É, o primeiro é o Initial D, que é um anime de drift, é basicamente isso, é um anime de drift, então é bem bacana. É... E a segunda é um reality show que tem na Netflix, chama Hyper Drive, que é uma competição de drift e inclusive tem dois brasileiros na competição lá.
Excelente, Pedrão.
Aí sim.
Pedrão, eu tô falando, mano, a gente tá, eu tô falando que você virou um nerd de carro, velho.
Eu gosto dessa série, que nem aquela... Na Netflix tem mais algumas, é tipo Midas do Ferro Velho, tem a West Coast Customs e tem mais uma que eu esqueci agora, que é a é Gotham Garage, que é nos Estados Unidos, eu esqueci o nome em português, que é série de restauração de carro, é o que o Lata Velha fazia aqui no Brasil,
basicamente. É o Pimp My Ride.
Não, Pimp My Ride não.
Esse é mais antigão, velho.
Esse é mais
velho.
Antigo.
É, esse daí eu assisti bastante, hein?
É, esse daí que você falou do Gotham Garage é uma parada que eu assisti, cara, eu achei foda demais.
É foda, né, cara, porque...
Eles pegaram um Escort, velho, um Escort feito, um XR3, feito nos Estados Unidos, e aí pegaram o carro, restauraram, nossa, mano, falei que deu até vontade de comprar um Escortão.
É, ó, tem o Restauradores de Rust Valley, que é tipo uns redneck que restaura carro. Então eles basicamente vão em esses, como é que fala? Esses lugares onde fica os carros mortos, assim, e pega pra restaurar, enfim.
Ferro velho.
É, ferro velho e tal. Basicamente é isso. Tem o West Coast Customs, que é um cara gigante lá dos Estados Unidos e tal, que fez essa série, e eles fazem uns carros malucos, é foda. O Shaquille O'Neal só faz os carros dele com esse cara, então tem o Shaquille O'Neal em vários episódios aí, cada temporada tem pelo menos um episódio com o Shaquille O'Neal.
Agora eu vou assistir, cara.
Não, essa série é legal. Tem, tipo, por exemplo, tem um episódio lá mais pra frente, quando a loja dele tá muito grande, que ele faz um evento. Então o episódio não é ele restaurando um carro, é ele fazendo o evento e tal. É bem bacana pra quem gosta dessa cultura. E o Midas do Ferro Velho, que é a Gotham Garage. É tipo, é uma... que em inglês é garagem, é uma oficina, e aí é tipo, a oficina é o dono da oficina com o sócio dele, um cara que cuida de cortar ferro, um que cuida de montar de peças, e a mina que cuida de motores, são só os cinco, e aí eles vão fazendo os carros malucos, e aí esse cara já tem dois carros no museu lá, que é um, ele fez um Mach 5 do Speed Racer. E aí ele fez um outro carro que eu não vou falar porque tá na série, que é um puta carro raro lá que ele fez e vai pro museu o carro. Eles dão o carro pro museu, tá ligado? De tão foda que é. Então essa Midas, eu recomendo, a mais legal dessas é a Midas do Ferro Velho. Aí pra quem gosta de tuning, essas coisas, eles fazem uns carros diferentão lá.
Caralho, da hora, hein, velho? Ó, olha aí, quem disse que
tropa... Enciclopédia.
E tropa desse não é... Ah... Excelente, cara. Pedrão, olha, fiquei até... Vou falar pra você que estou orgulhoso dessa sua nerdice com carro, cara. Eu que sou um cara que gosta de carro desde moleque, mexo em tuning de carro, não tenho essas mesmas informações que você tem. Parabéns, velho.
Quem quiser me dar o The Crew 2, eu tô aceitando aí pra jogar. Pra jogar aí, nas lives da tropa lá.
E o volantezinho da Logitech também fica bacana.
Que filha da mãe.
Fica mais legal jogar com o volante, né?
É lógico, pô. Controle. Show de bola, então. Chegamos ao fim. Ah, já estou com gostinho do 4. A poeira, aquela poeira árida do México aquela... já está chegando aqui, já.
Não vou falar, eu ia dar spoiler.
Não vai dar, pode dar, tá tudo liberado. Já tá chegando essa poeira aí do Velozes 4, então quero agradecer aqui meus camaradas, sim, agradecer ao Marcão, o nosso Gaijin, querido Gaijin aqui, diretamente do Quebrada Cast, fazendo toda essa maratona aqui, disponibilizando esse tempo valioso aqui no meio dessa pandemia maluca. Então, Marcão, muito obrigado por mais essa participação, brother.
É nóis, mano. Vamos até o fim agora. Agora que começou. Agora não tem como parar mais. É tipo Velozes e Furiosos. Começou, agora já era. Vai até o Velozes e Furiosos em Marte e por aí vai.
Vamos que vamos.
Queria agradecer aí mais uma vez ao convite, né, de vocês e tal. E vamos nessa. Vamos até o 4 agora que... Eita, o 4 tem volta, hein? Tem gente voltando no 4, hein? Beleza.
A começar a ressurgir o pessoal das cinzas, hein?
Isso. A galera que importa.
Peças originais.
O mais importante que volta aí no Velozes 4 é o Skyline.
Exatamente.
O resto é detalhe.
Exatamente. Então, Pedrão, agradecer a você tanto quanto a volta do Skyline, quanto toda essa aula de carros aqui. Muito obrigado por mais essa participação e essa gravação excelente que eu pude xingar até as horas. E o Lucas Black, filho da mãe.
Valeu, Pedrão. É nóis. Mata, né? Vou falar em japonês, né?
Mata, né? Sim, a vocês, nobres e queridos ouvintes. Dessa vez eu nem vou dar os canais aqui. Não precisa, né, Pedrão? A galera vai seguir em frente. Como o nosso querido Marco falou, vambora sem parar.
Um detalhe importante. Muita gente parou de ver Velozes depois do Tokyo Drift, né?
É verdade.
E essa galera perdeu muita coisa interessante. É o que a gente comentou. Ele deixa de ser um filme de carro, mas ele vira um puta filme de ação daí pra frente.
Exato, exatamente. Bom, então, a vocês, nobres e queridos ouvintes, o pedido aqui é, continue, não pare aqui não, não pare no Tokyo Drift não, aqui não, vamos até a Lua aqui, no Velozes até a Lua, então vambora junto com a gente na próxima semana, aí vai ter mais, tá chegando, tá vindo, não dessa vez não derrapando de ladinho, mas soltando muita poeira aí, até o próximo episódio então, galera, um abraço.
Só engata a quarta pra sair desse drift e vambora.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarissa.